pode ser o senhor, pode ser outro vereador aí, só indica aí o Rosanão, o Ida, o Nildo, você escolhe. Nildo?
Boa noite ao público presente, aos colegas vereadores. Convido a vereadora Nilva Pris para fazer a oração inicial.
Boa noite. Que nesta noite nós podemos pedir, né, a Deus a graça e a sabedoria, e para que nós possamos louvar e agradecê-lo pela vida, pelo dom da vida. Pedir a ele o discernimento para conduzir os trabalhos em prol da nossa cidade. Então, juntos, vamos rezar a oração que o próprio Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem está ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Fagner, presente. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Gildo Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilva Pris.
Presente.
Vereador Osanã.
Presente.
Vereadora Cibele Freitas.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Tá aí também.
Tá, presente. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro a 5ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 4ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, realizada aos 26 dias do mês de fevereiro do ano de 2024, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 7 vereadores e justificada a ausência dos vereadores Faguinho e Vaninha. O presidente Wendel declarou aberta a sessão e passou a palavra para a vereadora Nilva Prisco para a leitura da ata da reunião anterior. Que a vereadora Nilva Prisco, da reunião anterior, que após lida foi aprovada. Expediente. Não houve correspondência recebida e nem expedidas. Apresentação da discussão de proposição. Indicação número 05 e 06/2024 e indicação sem número. Todas da autoria da vereadora Cibele. Projeto de lei número 06/2024. Projeto de lei número 07/2024. Projeto de lei número 08/2024. Projeto de lei 09/2024. Projeto de lei 10/2024. Projeto de lei 11/2024. Projeto de lei 12/2024. Projeto de lei 13/2024. Projeto de lei 14/2024. Projeto de lei número 15/2024. Projeto de lei 16/2024. Todos de autoria do Executivo Municipal. Assuntos urgentes ou relevantes. O vereador professor Branquinho solicitou a limpeza da entrada nas ruas e lotes vagos do Distrito de São Pedro. Solicitou ainda ao Executivo que realize o pagamento do retroativo referente ao reajuste salarial dos vereadores dos servidores da educação, Por fim, elogiou o prefeito e a secretária de Educação por acabar com a multissereação no município. A vereadora Nilva Prisco parabenizou aos organizadores da cavalgada do Taquaril. Solicitou manutenção de uma grota na região da Palmeira e do Buqueirão Velho. Vereadora Cibele falou que fez entrega ao veículo do Conselho Tutelar, que foi um sonho realizado. Solicitou manutenção da entrada das estradas do PA Luz da Esperança. Cobrou a construção da mini Vila Olímpica no bairro Veredas, indicação enviada ao Executivo há muito tempo. Cobrou também a operação Tapa Buraco na Rua Bahia e Jardim. Vereador Flávio Galvão cobrou o recapeamento das ruas que foram cortadas para a Copasa desde o ano passado, para a obra da Copasa desde o ano passado. Até hoje não está sendo, estão sendo sem conserto. Cobrou o reajuste dos servidores do Executivo e criticou a falta de atendimento das indicações. Vereador Geudo agradeceu ao governo pela retirada de uma árvore que impedia a reforma do PSF da Vila Maravilha e pediu ao governo para realizar limpeza e passagem do fumacê na Vila Maravilha. O presidente, vereador Wendel, parabenizou os agentes de endemia e professores e alunos por participar de ação em combate à dengue no município. Agradeceu às polícias militar e civil pelo suporte quando o ato de vandalismo sofrido pela Câmara e repudiou todo qualquer ato de depredação ao patrimônio público. Comentou sobre as festividades em comemoração aos 61 anos de emancipação de Buritis. Segunda parte. Não houve matéria para deliberação. Líderes. Vereadora Cibele solicitou do prefeito uma previsão para a entrega do veículo ao abrigo João da Silva Santarém. Falou que sente muito satisfeita com a notícia que será realizado o concurso público. Vereador Flávio informou que o atendimento para casos de dengue será no Centro de Formação, na Rua Bahia, número 470. Vereador Geudo solicitou a reforma do PSF da Vila Maravilha, tendo em vista que destinou a emenda para a obra em novembro e até a presente data não foi executada. A vereadora Nilva Pris sugeriu ao secretário de obra que aproveite o tempo de estiagem para manutenção das estradas do município. Vereador Wendel sugeriu ao prefeito a contratação de uma empresa idônea para realização do concurso público e agradeceu pela limpeza feita pela Secretaria de Obras no combate da dengue. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Coro de encerramento. Constatada a presença de 7 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião. E para constar, assino eu, Nilva Prisco, segunda secretária, e Wendel Abadia Durões Teixeira, presidente da Câmara. Sala de sessões, 26 de fevereiro de 2024. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Senhor presidente, não tem nenhuma correspondência expedida e nem mesmo recebida. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ozanã.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a toda a população que nos acompanha aqui no plenário da Câmara, pela Rádio Clube FM e pela TV Câmara, o canal no YouTube. Senhor presidente, apresentar a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2024, que altera o inciso 1º, parágrafo 2º, do artigo 179 da Lei Orgânica Municipal, de autoria do Executivo Municipal. Apresentar também o projeto de lei complementar número 1 de 2024, que estabelece o piso salarial para os técnicos de enfermagem, altera vencimentos de cargo de provimento efetivo de técnico em radiologia e o cargo em comissão de coordenador de garagem e da outras providências. também de autoria do Executivo Municipal. E o projeto de lei número 19 de 2024, que concede reajuste aos servidores públicos municipais e dá outras providências. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também gostaria de apresentar nessa noite uma indicação que sugere ao Executivo, ao Governo Municipal, Secretaria de Obras e Transporte, que realize o levantamento e cascalhamento ali da região do Ribeirão até a Vila Palmeira.
Pela ordem, presidente.
A palavra, vereadora Vaninha.
Presidente, quero apresentar esta noite um requerimento sem número de 2024, que requer as informações que menciona acerca do atendimento especializado dos alunos com transtorno do espectro autista que estão matriculados nas escolas da rede municipal de ensino. Requer relação atualizada dos nomes dos professores que atuam como AEE nas escolas urbanas e escolas do meio rural do município, discriminando a relação dos alunos que são atendidos por escola, bem como a sua respectiva turma. Requer também cópia dos respectivos editais que foram lançados pela Secretaria Municipal de Educação, com a lista dos candidatos que concorreram e ainda informando os professores AEE que foram designados e se possui especialização em educação especial ou equivalente. Requer também informações se existe professor P1 desviado de função atuando como professor AEE. As justificativas, presidente, farei no momento oportuno e gostaria desde já pedir a Vossa Excelência e a todos os colegas vereadores o apoio para incluir este requerimento na pauta do dia. Sei que a pauta está extensa, mas é um requerimento muito importante, dada tamanhas reclamações que estamos recebendo diariamente em nosso gabinete. Então, peço a compreensão de Vossa Excelência e dos nossos colegas. Obrigada.
Na segunda parte, a gente consulta o plenário, vereadora.
Ok.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes. Informo que cada vereador dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta Casa de Leis. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM e a todo o público que nos assistem pelo canal do YouTube. E em nome do nosso amigo Elcio, da Educação, e sua esposa, agente de saúde, que se encontra em plenária, Daiane, cumprimento todos presentes neste plenário. Senhor presidente, damos início à nossa fala de hoje, parabenizando nossa amada Buritis pelos seus 61 anos de história. História essa feita de um povo acolhedor, sonhador, guerreiros e de alma transparente. Verdadeiros urucuianos que, assim como eu, amam e respeitam e sonham em dias melhores para o nosso povo. 1º de março, que foi comemorado o aniversário da nossa cidade. Bênçãos infinitas à nossa cidade, às nossas famílias e ao nosso povo, toda a gratidão. Tivemos aí, vereador Geudo, em nossa cidade, uma programação de várias atividades, né, nos dias 29/2 e 1º do 3, em comemoração aos 61 anos de nossa Buritis. Também no dia 2 e 3 tivemos a final da Taça 61 anos, no campo municipal José Francisco de Lima. Tivemos também aí o projeto de culminância junto às nossas escolas municipais, exposição de comidas típicas, apresentações de contextos históricos e manifestações culturais. Hasteamento da bandeira do nosso município, missa e ação de graça na igrejinha e também cavalgada. Manhã com brinquedos e muita diversão para as nossas crianças. O almoço, né, para a chegada da cavalgada e também culto na Igreja Batista Celular. E no dia 3 do 3 tivemos o 2º GP de ciclismo interativo. Inclusive, esta vereadora era uma das apoiadoras do ciclismo. E foi comunicada ao vereador Flávio, já depois de estar com o nome no logo do evento, já passando nas rádios, que o nosso prefeito pediu a retirada do nosso nome e apoio. O nosso secretário de esportes procurou a equipe, né, responsável do evento, do ciclismo, e passou o recado de que se o nosso nome estivesse, era para ser retirado, caso contrário, a prefeitura não apoiaria o ciclismo em nada no evento. Como vereadora, sou procurada pelos esportistas nessa Câmara, pelo meu telefone, para patrocínios e ajudas. Não porque sou vereadora, mas porque sou alguém que vem do esporte, vivo o esporte e sempre apoiei o esporte de Buritis. Procurada pela GP de ciclismo, né, o segundo GP, eu prontamente atendi o pedido de patrocinar o evento. Sempre apoio o esporte em um todo. E depois que já tinha propagandas, como falei anteriormente, vim tomar esse conhecimento de que, infelizmente, o senhor prefeito pediu o nosso secretário para comunicar à organização que tirasse o nome da vereadora como uma das apoiadoras. Repetindo mais uma vez. Eu, por 16 anos, apoiei o prefeito. Não foi só uma vez. Por dificuldade de diálogo, por não aceitar a corda no meu pescoço e não seguir uma linha, me tornei carta fora. Mas nunca desrespeitei nem ele, nem ninguém do grupo. Porém, todo esse tempo, ouvia falar dessa sua mania de perseguição. E não acreditava. Mas hoje vejo de perto que, realmente, tudo deve girar em torno dele. Me proibi de apoiar o esporte. Quero deixar claro ao município que quando a prefeitura apoia, eles não estão fazendo favor, não. Eles estão ajudando com dinheiro público que nenhum deles tirou o dinheiro do bolso. Igual cada vereador desta casa, que vira e volta, bate nas nossas portas pedindo de apoio, principalmente para o esporte. Eu acho que antes de tirar o direito nosso, de tirar do nosso bolso o apoio para o esporte do nosso município, a prefeitura, a Secretaria de Esporte devia arcar com o esporte, então, nas faltas, nas dificuldades dos nossos esportistas. Quem não teria precisão do nosso gabinete ser batido 24 horas e o nosso telefone a pedido de ajuda? Agora mesmo vão participar do GEM, 24 horas quando não é no gabinete, é o telefone tocando pedindo ajuda. A prefeitura, a secretaria, tem condições para atender todos esses atletas com uniforme e o que eles necessitam. Não é só com ônibus para viajar, não. Porque, muitas das vezes, até o motorista é obrigado a pagar. Inclusive, nossas quadras de campo aqui, os atletas têm até que pagar para jogar futebol. Isso é uma vergonha. Eu quero dizer aqui, se bem nas propagandas também, né? A gente nem sabe se tem a prefeitura municipal ou se é a prefeitura do Quênia. Para falar a verdade, quando se olha as propagandas do esporte em um todo no nosso município, quanto rede Instagram, Facebook, em um todo lá se vai. Né? Quero falar, né, que dos campeões, do time da Alfa de Arinos, que venceram na categoria veteranos, o time da Mondale, que venceu na categoria B, Terra Viva, que venceu na categoria A, e a todos os campeões do segundo GP do ciclismo. Enfim, todos os participantes, pois independente da vitória, participar também é muito importante. As escolas, os cavalheiros em geral, meus parabéns. Foram 42 dias de campeonato, 45 jogos, 23 times que disputaram, graças a Deus. E mais um ano, podemos ter a oportunidade de apoiar, né, o evento de futebol através da rádio. E este sim, a gente não teve perseguição, desde que sentamos nesta casa, para representar o nosso esporte e representar o nosso povo. Senhor presidente, também gostaria de dizer que na data de hoje, né, nós recebemos em nosso gabinete o senhor Ailton, mais conhecido como Ailton Locutor, que inclusive está aqui presente em plenário. E a senhora Eliene, né, os pais, o pai e a mãe da criança Henrique, de 6 anos, que é portador do transtorno do espectro autista. Ao receber um vídeo, logo fiz questão de entrar em contato para ouvir a real situação. Pois como presidente da Comissão de Educação desta casa, temos que fazer nosso papel. Peço ao presidente que possamos enviar um ofício solicitando a presença da nossa secretária de Educação, da diretora da APAE e da diretora da Escola Nilson, para que possamos esclarecer toda essa situação desta criança. Que os pais estejam também presentes, para juntos dialogarmos e chegar em uma conclusão do que realmente se procede nessa denúncia. E dar prioridade aos direitos desta criança que necessita de estudar e de atendimento educacional como todos. De acordo com a Lei 12.764/2012, que visa instituir a política de proteção dos direitos da pessoa com TEA, que garante, nos casos, a comprovada necessidade do direito das crianças a com medidas pelo transtorno. e matriculadas em escola regular de possuir o acompanhamento especializado em sala de aula. Precisamos ouvir as duas versões, senhor presidente, para assim cenarmos as dificuldades pleiteadas aqui, pelas duas partes. Agora, depois, às 18 horas, eu consegui contato com a secretária de Educação e a mesma me disse que está à disposição para esclarecer sobre o assunto. Até começarmos, para a gente conversar também aqui, se puder colocar esse requerimento, convidando a secretária para segunda-feira que vem, inclusive no telefone mesmo.
Vereador Cibelo, não concede uma parte?
Fica à vontade, vereador Flávio.
Eu acho que a gente tem que fazer é um requerimento convocando a secretária, porque convidada ela foi e não veio. Então, acho que na próxima semana a gente faz o requerimento convocando. Uma vez que ela foi convidada e não quis vir, é um direito dela de convite de não aceitar, mas é uma obrigação dela de vir sendo convocada. Devolvo a parte.
Ela até comunicou comigo pelo telefone que a partir de amanhã na escola terá uma sala de recursos, senhor presidente. E vamos aproveitar a oportunidade de ouvir as partes junto aos pais, né, os colegas vereadores, aqui na próxima segunda. Até o momento é só isso. Devo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Vou conceder a palavra, vereador Gildo. Só para tirar uma dúvida com a vereadora Cibele, a questão... Então, a senhora deseja que faça um requerimento. Eu vi alegações aí de convite, mas a própria secretária me disse que tinha alguém daqui tinha mudado com ela a data do convite dela, que ela estava preparada para vir.
Senhor presidente, o senhor me autoriza a explicar o que aconteceu sobre o convite aqui nesse momento? Ou a gente pode estar falando depois pessoalmente?
No momento de liderança, a senhora fala. Teve alguma alteração que a gente não
questão
sabe?
Questão de ordem, senhor presidente.
A senhora teve a questão de ordem. Só estou perguntando se a senhora quer que faça o requerimento. Tem o tempo de liderança da senhora. Requerimento ou convite? É isso que eu estou perguntando.
Senhor presidente, pode ser uma convocação, porém, o senhor comentou na fala do senhor também que houve uma reunião onde eu mesma dispensei a reunião, senhor presidente.
Não, entendeu mal. Falei assim, teve alguma outra impossibilidade que foi comunicada à senhora? Porque a minha ela comunicou que não viria porque trocaram os horários da comissão aí. Parece que ela falou que explicou também a senhora. Mas a gente pode estar debatendo no tempo de liderança, só para não interromper a fala do vereador.
No tempo de liderança, o senhor me permite, eu estarei...
Flávio, a ordem do dia está com o vereador Branquinho. Eu te cedo a ordem assim que ele fazer uso da palavra.
Assim que ele... O senhor tem que respeitar meu favor.
Não, mas ele pediu primeiro questão de ordem, vereador. A gente tem que seguir o pedido de ordem aqui de cada questão. Vou ceder para o senhor pode ficar tranquilo, mas o vereador pediu primeiro.
Senhor presidente, só questão de ordem. A secretária de Educação falou que está à disposição.
Não, ok, então. Com a palavra, vereador Branquinho.
Presidente, nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência, vereador, presidente dessa Casa de Leis, vereador Wendel Duran. Estendo os meus cumprimentos também aos colegas vereadores, vereadoras. Cumprimento os agentes de combate às endemias, os agentes comunitários de saúde. Cumprimento a senhora Dirce Aida, né, presidente do sindicato. Estendo meus cumprimentos a todo o povo de Buritis, nos ouvindo e nos vendo nesse momento. Nos ouvindo via Rádio Clube FM 91,9. Nos vendo via transmissão do YouTube aqui da Câmara Municipal de Buritis. Cumprimento o povo das cidades vizinhas também, que estão também nos ouvindo e também nos vendo. E especialmente também o povo do meio rural que nos acompanha nesse momento. E as pessoas também nos seus automóveis, aí nas estradas da vida, que estão ouvindo essa reunião nesse momento. Eu começo aqui minhas palavras nessa noite, prestando aqui uma explicação. Assim como nós cobramos, nós reivindicamos, nós divulgamos, eu costumo dizer que eu não divulgo nada daquilo que eu não tenha certeza. Mas, infelizmente, às vezes, imprevistos acontecem, né? E aí é preciso a gente explicar. Eu divulguei ainda no ano passado uma emenda no valor de R$290 mil de calçamento que eu consegui para o distrito de São Pedro do Passa Três. E essa emenda já era para ter sido executada, já era para ter sido licitada, a obra já era para ter sido concluída. Mas, infelizmente, esse recurso foi alocado em uma secretaria chamada no CEINFRA, que é um órgão do governo. E lá no CEINFRA, extremamente burocrático, como tudo que é do governo é burocrático, é demorado, é difícil, mas lá parece que é muito mais complicado ainda. O projeto precisava passar por uma análise. E até ontem, esse projeto não tinha passado por essa análise. E eu conversando com o pessoal do deputado Gustavo Santana, o qual liberou a emenda para mim, disse para mim, Branquinho, nós vamos transferir esse recurso do CEINFRA para outra secretaria, para o SEGOV. Vossa Excelência, o vereador concorda com isso? Falei, disse sim. Se for para resolver o problema, que transfira. Então, dizer ao povo,
do Distrito de São Pedro Passa Três está aguardando essa pavimentação, que o recurso foi transferido do CEINFRA para o CEGOV. E eu espero que agora dê andamento. Mas para que dê andamento, nós precisamos também que o projeto seja recadastrado, que o setor de projeto da prefeitura faça o recadastramento do recurso. Hoje eu liguei para o senhor Lênio, que faz parte do setor de projetos, para fazer o recadastramento do recurso. Pedi ao Lênio para que pudesse entrar também em contato com o engenheiro da prefeitura, que pudesse olhar de novo, mais uma vez, a proposta, fazer as mudanças cabíveis e necessárias, para que isso possa andar, né? Para que logo em breve possa estar licitando essa proposta, esse recurso, e para que o Distrito de São Pedro possa ter em breve mais uma obra sendo executada na comunidade. Eu sei que o governo vai se colocar à disposição, se colocou à disposição. Eu sei também que o Lênio disse que vai colocar à disposição para sanar esse problema. Sei também que o Eloilton não vai colocar dificuldade. Pedi para que eu colocasse como prioridade, uma vez que o recurso, eu já repito, ele é desde o início do ano passado, que está aguardando simplesmente a análise do projeto. Então isso é inadmissível, aguardar tanto tempo. E não estou aqui culpando a administração, estou culpando um órgão do governo estadual chamado CEINFRA, uma secretaria que não fez análise do projeto até hoje. Foi preciso mudar do CEINFRA para o CEGOV, para que possa dar andamento. E as pessoas que são leigas, que às vezes não entendem, acham que a culpa é do vereador, que prometeu e não cumpriu. Eu não prometo nada que eu não possa cumprir. Se tem uma coisa que eu procuro ter, que procurei ter ao longo dessa jornada política minha, foi credibilidade, e não quero perdê-la. Desde 2012 para cá, tudo que aquilo que o vereador Branquinho fala é aquilo que eu tenho certeza. E não é arrogância nem prepotência. Então as pessoas que às vezes usam disso para dizer e fazer política contrária, eles podem aguardar que em breve eles serão novidades a respeito, não só desse recurso de 290 mil, mas também de mais recursos que virão para Buritis, onde os deputados estão atendendo as demandas do vereador professor Branquinho. Então, em breve, se Deus quiser, nós vamos estar aguardando a licitação desse recurso. Em breve, também, a obra no Distrito de São Pedro do Passa Três. Quero também, nessa noite, cobrar, mais uma vez, é lógico que a gente tem que cobrar, porque as pessoas acabam pedindo, acabam reivindicando, e quando você não fala, parece que você não falou, você não fala publicamente, parece que você não falou. Eu quero cobrar publicamente do governo reparos na iluminação de LED da quadra poliesportiva no Distrito de São Pedro do Passa Três. A quadra foi uma conquista desse vereador, na gestão do deputado Marcos Pestana. Nós pedimos essa emenda, o deputado liberou, e em parceria com o governo municipal, o governo hoje que está governando Buritis, o excelentíssimo senhor prefeito Kenny Soares Rodrigues, a quadra se tornou uma realidade. Mas é preciso passar por reparos a iluminação de LED da quadra. Tem iluminação que está queimada, tem iluminação que fica intermitente, acendendo e apagando o tempo inteiro. Então hoje o vereador Branquinho está aqui para cobrar mais uma vez reparos nessa iluminação, e não só na iluminação de LED, reparos também na estrutura da quadra, na cobertura. O vento acabou passando por lá, acabou arrancando ali parte daquela parte que cobre a lateral da quadra. Então a gente precisa fazer esses reparos enquanto há tempo de fazer, né? Quer dizer também que eu estou aguardando ansiosamente, e eu conversei com o Mário Noronha, um cara que eu respeito muito, um cara competente, dedicado, muito humilde, muita gente boa, a questão também do alambrado e da iluminação também e da finalização da quadra de areia do Distrito de São Pedro Passa Três. Também um projeto que o vereador Branquinho vem defendendo, cobrando, reivindicando, e eu quero que realmente dê acelerar esse procedimento, porque começou no final do ano passado e até agora o povo está cobrando, reivindicando, cadê a quadra de areia e tal. Então nós estamos aqui hoje para cobrar mais uma vez publicamente essa questão. Quero também mais uma vez cobrar e também justificar o poço artesiano lá no Nelson Mandela. Poço, ordem de serviço pronta, parte da prefeitura toda pronta, mas nós entendemos também que a empresa que ganhou a licitação, como choveu bastante, né? E não é possível também deslocar nesses terrenos, assim, nesses dias chuvosos, que acaba atolando e tendo problema. Mas que o pessoal do Nelson Mandela vem me ligando, cobrando, reivindicando, Branquinho, mas cadê o poço mesmo que foi mencionado? Cadê o poço que você conseguiu juntamente com o governo aqui para o Nelson Mandela e tal? Então estou aqui cobrando também uma rapidez aí nessa execução desse poço artesiano na comunidade do Nelson Mandela, no assentamento do Nelson Mandela. Finalizando aqui minhas palavras também, dizer ao pessoal que mora do outro lado do Rio São Domingos, na proximidade do Distrito de São Pedro do Passa Três. Eu venho cobrando desde o início também a balsa, a colocação da balsa no Rio São Domingos, para sanar o problema daquelas pessoas que residem, que moram do outro lado, já no município de Formoso. Para quem conhece o Distrito de São Pedro sabe que é uma questão pertinho ali, atravessou o rio para lá, já é Formoso. E dizer ao pessoal que o Júnior me garantiu, me mandou imagens, filmou, o pessoal filmou lá a reforma da balsa. A balsa está sendo reformada e que em breve a balsa estará sendo colocada lá no distrito de São Pedro, no Rio São Domingos, para sanar o problema daquelas pessoas que atravessam o rio ali na passarela, com a braúna de leite nas costas, porque não tem como atravessar de canoa ali pelo rio. Então, eu espero que em breve vocês vão estar aí sendo contemplados, tenho certeza disso. Como o Júnior mesmo falou, ele tem uma palavra só e quando ele fala realmente cumpre, logo logo essa balsa vai estar aí atendendo o pessoal lá da comunidade do distrito de São Pedro e também o pessoal que mora do outro lado do Rio São Domingos. Para finalizar minhas palavras aqui, eu dizer o seguinte, que nessas emendas impositivas, que foi uma luta do vereador Branquinho, uma luta dos demais vereadores, uma grande conquista, porque todos os vereadores estão mostrando nas redes sociais, divulgando essas conquistas que são as emendas impositivas. Hoje nós saímos do patamar de só cobrar, de só reivindicar, de só pedir, de só implorar, e nós estamos no patamar de indicar, de forma impositiva, né? Impositiva, melhor dizendo. Então, eu indiquei R$ 148.153,50 para saúde aqui em Buritis, para cirurgias aqui em Buritis, para aqueles que falam, o vereador Branquinho, ele é um vereador só do distrito de São Pedro. Ah, ele é excelente, mas é no distrito de São Pedro. Então, se você não quer reconhecer, se você não quer retirar a viseira que tapa os seus olhos e reconhecer a luta nossa na cidade também, como eu mencionei aqui, ambulância para a cidade, respirador para a cidade, trator para a cidade, e uma série de conquistas na cidade, calçamento no bairro Veredas, ruas Pará, Amazonas e Mato Grosso, e uma série de conquistas, teste da orelhinha na cidade, aparelho que o vereador lutou tanto para conseguir, e também R$ 148.153,50 para os vestiários da quadra poliesportiva Éder Aparecido Rezende, no distrito de São Pedro do Passa Três. Presidente, nesse momento é só isso, obrigado pela tolerância com o nosso tempo. No momento oportuno, farei mais uso da palavra. Dizer aos agentes de saúde e de combate às endemias que o vereador Branquinho, naquela época, levantou a bandeira de vocês, não quer trazer o mérito só para mim, que não depende só de mim, mas nós abraçamos a causa, nós defendemos a causa naquele momento, levantamos a bandeira e eu fiquei muito feliz em saber que nessa noite tem um projeto na pauta da reunião, um projeto que vai realmente reparar esses danos causados. Então a gente parabeniza o governo por realmente reconhecer a importância dessas duas categorias, né? Ainda mais no momento que nós estamos vivendo, um momento crítico, né? Aonde eles estão assim, exaustos. E é preciso realmente reconhecer cada vez mais. Presidente, obrigado, devolvo a palavra e repito, no horário de liderança, se der tempo, nós faremos uso da palavra novamente.
Só para pedir os demais colegas aí, como a pauta hoje está um bocado estendida, para a gente poder respeitar o tempo dos assuntos urgentes e relevantes, para que dê sequência na matéria, que o pessoal se faz presente, e o horário da rádio também.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisca.
Boa noite a vossa excelência, aos nobres colegas dessa Casa de Leis, ao público que se faz presente aqui, em nome da dona Dirce Aida, né, que representa aí essa classe que tanto faz pelo povo de Buritis, e aos ouvintes também da Clube FM. Serei muito breve, que nessa noite eu quero pedir aqui ao secretário de transporte, o senhor Douglas Spirandelli, que o senhor Pezinho, lá da região dos Mangues, nos procurou pedindo, falando da dificuldade que eles estão enfrentando na estrada, que precisa de ser cascalhada. Douglas, gostaria que você olhasse com carinho para aquela região. Nós temos os nomes aqui das pessoas que utilizam essa estrada. São 35 pessoas. Vou citar os nomes para que você possa, pelo menos, ir lá e dar uma olhada, uma satisfação, e ver o que você pode fazer para essas famílias que moram ali na região. Né? Então, sou Tezinho, em nome dele, em nome de todos, né, que pediu para que a gente estivesse aqui te fazendo esse pedido. Então, a Valdo, o senhor Luiz, Juarez, Vanderlan, Tiãozinho, Cícero, Bala, o Antônio Geraldo, Vicente, Ismael, Gladstone, Divino, Nego, Barroso, Angelina, Toninho, Acelvo, Bebê, o Deinho, Aldaí, Israel, Dona Emília, Arlindo, Terezinha, Dona Nalô, Geraldinho, Marcão, Chico, Miltinho, Zezu, Marcelo, Nadir, Tonzinho, Diomedes e a Débora. Né, a Silvinha também, filha do Sr. Jesus. Então, é assim, realmente, quando as pessoas nos procuram para solucionar um problema que eles estão enfrentando e que o responsável para solucionar é a administração pública, não é, né, uma pessoa ou duas, mas sim várias pessoas. Por isso eu citei o nome aqui, Douglas, para que vocês possam realmente empenhar, encascalhar a estrada para essa região e para esse povo. No mais, devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra é do Flávio Galvão.
Senhor presidente, boa noite, nobres colegas vereadores. Cumprimento todos os agentes de saúde e de endemias no nome da dona Dirce. Senhor presidente, foi falado aqui pela vereadora Cibele sobre a questão dos profissionais de AEI. Era para a secretária ter vindo semana passada, eu insisto que ela foi convidada e não veio. Foi um mal entendido, mas certo é que ela não veio e ela tem que ser convocada. Para dar explicação, vereadora Vânia, sobre... Tem professores laudados de P1 exercendo a função de AEI sem a especialização da área. Se você está laudado para uma área, você não tem direito e nem capacidade de lecionar, sendo que você está laudada, ou seja, atestado. Como que a secretária de Educação coloca um profissional laudada que não é da área de AEE para lecionar para crianças? Hoje eu vi um vídeo postado, recebi um vídeo hoje, e quero dizer que a secretária fez um processo, um edital de P1, e tem 3 escolas que estão tendo professores de P1 sem especialização da área como reforço para essas crianças. Se não tem especialização e já tem professores que não pôde concorrer, isso é carta marcada, que não pode lecionar sendo que tem especialização. Então ela tem que ser convocada aqui, vereadora Nilva, para dar explicação. Se for verdade o que a gente está recebendo de denúncia, a secretária tem que vir dar suas explicações. Acredito muito mais nas denúncias do que na incompetência dessa secretária que sempre vem fazendo coisa errada. Quero aqui, senhor presidente, comunicar aos agentes que eu coloquei a emenda impositiva. Infelizmente, não sei por qual motivo, as bicicletas elétricas não pôde ser compradas, mas chegou um crédito especial nessa casa. Hoje vai ser votado, eu acredito que em máximo 15 dias... vocês estarão recebendo essas bicicletas, espero, se nada acontecer novamente. Quero sugerir que a secretária de saúde que coloque nos órgãos, nas repartições públicas, vidros de repelente, como foi colocado os vidros de álcool em gel na época da pandemia, né? Eu acho que a população está cobrando, isso foi uma ideia de uma pessoa que me ligou, é uma ótima ideia. A secretária tem que colocar nas repartições, uma vez que só está aumentando os casos de dengue no nosso município. Quero cobrar também aqui da Secretaria de Saúde que, sobre os animais que estão na cidade, muitos animais hoje, eu até mandei a foto aqui para o prefeito para que ele tome providência. Infelizmente o prefeito não mora na cidade, não dá autonomia para os órgãos competentes resolver. Infelizmente, a cidade está parecendo uma fazenda hoje, vereador Wendel, cheio de vaca e cavalo nas ruas. Quero dizer também que o bairro IP está infestado de carrapatos. Peço à secretária que peça aos profissionais da área competente para que vá a esse bairro e verifique e estude uma maneira melhor, que os moradores estão quase abandonando o bairro devido a essa infestação de carrapato. Senhor presidente, por hora é só, no meu tempo de liderança estarei falando mais, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vânia.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar todos os nossos agentes de saúde e endemias que honrosamente se faz presente neste plenário, na pessoa da agente de saúde do meu bairro, Edileuza, uma profissional que admiro muito, que há anos está aí trabalhando, labutando no nosso município. Cumprimentar todas as mães também que se fazem presente neste plenário, na pessoa da irmã Eliene Frades, e dizer que desde já sou solidária, Eliene, com a sua causa. Cumprimentar também todos aqueles que nos ouvem pela Rádio Clube FM e também nos assiste. E agradecida disso pela sua presença aqui, numa causa tão importante como é a de hoje. Dizer, vereadores, que na semana passada eu apresentei neste plenário, Flávio, uma proposição sugerindo ao governo a contratação de profissionais com graduação em educação especial para salas de aulas, tendo em vista a alta demanda de crianças com o espectro autista nas escolas do nosso município. Desde então, tenho recebido diversos pais e professores em meu gabinete, relatando a preocupação com a educação dos seus filhos, bem como as dificuldades do professor regente atender alunos com necessidades especiais sem o apoio do professor qualificado às necessidades dos estudantes. Apresentei hoje um requerimento neste plenário de urgência para a secretária de Educação, mas entendo que bom também, Cibele, seria se a secretária viesse na sala de comissões para tratar de matéria tão importante de forma pessoal. Temos notícias de alunos especiais nas escolas da zona rural, Flávio, sendo desprovidos de professores qualificados porque estes foram remanejados para o meio urbano. Notícias de professores que concorreram edital para professor P1 sem qualificação devida e que, porém, foram, na realidade, trabalhar em salas de aula para atender alunos com necessidades especiais. Notícias de professores com desvio de função, como falado pelo colega que me antecedeu, em salas de aula, além de escolas, recusando o recebimento de alunos com transtorno de espectro autista por não possuir, segundo alegações, vaga, tendo em vista a ausência de professor habilitado na escola para tal área. Quero deixar aqui algumas reflexões ao nosso gestor e também à nossa secretária de Educação. Fiquei muito feliz, primeiramente, hoje, ao saber que o prefeito está ampliando e criando um novo centro de atendimento ao TEA, e parabéns ao governo para isso. Mas não basta, vou fazer agora a reflexão, olhar apenas pela saúde e os atendimentos especializados. Temos que pensar em políticas públicas para a educação no que tange aos alunos com necessidades especiais. Temos que nos colocar no lugar do professor que trabalha com uma classe cheia de alunos e, ao mesmo tempo, precisa dar uma atenção ao aluno com o transtorno de TDAH e transtorno do espectro autista, dentre outras dificuldades. Temos que nos colocar no lugar das crianças que não conseguem se expressar, não conseguem falar sobre as suas necessidades básicas, até mesmo, vereadora Cibele, se expressar quanto à vontade de ir a um banheiro, ou o barulho da sirene da escola que o assusta e o incomoda. Temos que nos colocar no lugar das mães, que sabe de todas as dificuldades, limitação do seu filho, desde a exclusão ao preconceito da sociedade, até mesmo do potencial e inteligência que eles têm, porém não são compreendidos. Temos que nos colocar no lugar do professor que estudou, graduou em educação especial para trabalhar com essa área, formando alunos especiais para uma sociedade, mas que, porém, estão desempregados também por falta de oportunidade. E hoje, Geudo, eu ouvi também uma frase de uma mãe, de um filho autista, que me marcou muito, que diz assim, Cibele: vereadora, olhe pelo meu filho. Vereadora, trabalhe nesta casa de leis por políticas públicas em prol da educação de melhor qualidade para os nossos filhos e que atenda os nossos filhos. Eu não pedi para ter um filho autista. E o meu filho não pediu para nascer com esse problema. Hoje, ele é um aluno. E assim como os demais alunos, lutamos apenas para que ele tenha o direito de ter um professor qualificado, capaz de ensinar, capaz de amar e compreender as suas limitações, como também capacitá-lo
para a conclusão, Eliene, de um ensino médio e até mesmo um nível superior, ter em suas mãos, Eliene, um diploma. Por isso eu peço à Secretaria de Educação, na pessoa da senhora Eliene e ao nosso prefeito, que não basta salas de recursos, é preciso que envie a esta casa o quanto antes, Flávio, um projeto de lei para ampliar o número de vagas para professores com curso de graduação em educação especial, visando atender a alta demanda existente no nosso município. E mais do que isso, que coloque, Eliene, profissionais capacitados, preparados, capazes de trabalhar com respeito às diferenças. Eliene, eu não quero acreditar no que eu ouvi, mas eu sei, Eliene, da sua idoneidade, porque conheço a sua pessoa e eu sou mãe, e graças a Deus os meus filhos não têm nenhuma dificuldade no que tange ao espectro autista, mas tenho filhos também com TDAH e sei a dificuldade que é quanto da educação. E educação é para todos, não é só para os alunos das escolas da rede pública ou para aqueles da APAE. Muito me entristeceu a pessoa que te atendeu falar que o seu filho não é capaz de ter um diploma na mão. Isso tem que ser, Cibele, investigado. Isso é causa de Ministério Público. Eu quero sim, eu tenho muito respeito pela nossa secretária de Educação. E sempre que eu posso, Wendel, sempre que ela vem aqui, trato ela com todo o respeito como ela merece. Mas esse tipo de situação nós não vamos admitir. E falar que é em verdade o que essa mãe falou, nós também não vamos aceitar isso aqui, Cibele. Eu sei que a gente tem que ouvir os dois lados da história, mas a senhora Eliene tem o meu respeito e a minha consideração. Conte com essa vereadora, com essa causa que defendo aqui desde o primeiro dia que Deus me deu a oportunidade de sentar nessa cadeira e também fazer a diferença. Eu muito obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Com a palavra o vereador Gildo da Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público presente em nome do seu Iron. E quero também cumprimentar todos os agentes de saúde nesse momento, em nome da Jennifer. Quero, nesse momento, cumprimentar os ouvintes da Clube FM, quem está nos assistindo pela TV Câmara, e dizer, a senhora disse, o prazer e a honra que temos de recebê-lo nessa casa de lei. Porque quando você chega aqui, tem notícias boas, esses servidores merecem, sim, o respeito que você tem por eles. Parabéns, viu? Sempre que você vem aqui, tem algo melhor para esses servidores, nós sabemos disso. Tá? Então, quero dizer para vocês que conte com todos esses vereadores. Aqui a função nossa é defender o direito de vocês. Foi para isso que vocês nos deu voz, para representar vocês com seriedade e respeito. Isso nós fazemos com muito prazer. E quando tem um representante de verdade, como você disse, é diferenciado. Tá? Então, nós temos certeza que dias melhores virão e em breve serão, sim. Não é bem o que eles merecem, eles mereciam muito mais. Mas o que está vindo é conformidável já. Dá para realmente começar a trilhar. Que já era para eles já ter tido a gratificação diferenciada, né? Já ter sido já elevado a função deles também. Né? E estamos aguardando que o prefeito tome essa providência, né? Que efetive todos vocês. Isso é o que nós esperamos, que a lei o ampara vocês para ser efetivada. Todos nós sabemos disso, não é novidade. Então, esse aumento que ele está trazendo para vocês, não pensa ele que nós vamos calar, não. Nós vamos continuar cobrando o direito que vocês conquistaram. Ele não está dando nada para vocês. Foi o trabalho de vocês que o conquistou esse direito que é de vocês. E conte com esses novos vereadores, que eu tenho certeza que todos os vereadores estarão aqui para cobrar e defender o direito de vocês, sim, com muito afinco. Eu quero aqui também falar para o nosso querido amigo Ailton Ferreira, a senhora Eliene. Saiba vocês que nós estamos juntos nessa batalha também. Tá? Não vou prolongar o assunto, que a vereadora Cibele, a vereadora Vânia já explanou muito bem, mas não permitimos a forma que eles estão tratando vocês. Faltam respeito. É como a vereadora disse. A mãe não pediu para ter um filho com, né, com essas deficiências de autismo. Mas para mim são todos normais. O que Deus manda para essa terra tem que ser acolhido e respeitado. E nós vamos brigar pelo direito dele. Ele tem que estudar em escola, assim como todos os outros alunos estudam. Ele não é diferente de nenhum aluno. Não é. E nós vamos brigar para que essa causa aconteça. Buritis está muito desleixado nessa situação. Nós votamos 33 cargos para que fizesse acompanhamento dessas crianças. O AED. E, infelizmente, cadê essas vagas que nós votamos? Se ela já foi suprida, manda mais cargos, nós votamos quantos cargos necessário for para trazer qualidade de vida para todas as crianças. Eles são capazes tanto quanto ou mais do que os outros. Nós sabemos que não há nenhuma diferença de um filho para o outro, são todos iguais. E o direito de exercer o direito de cidadão é o mesmo direito que ele tem de todos os outros. E ele tem sim que ficar na escola normal, uma escola normal como qualquer outro aluno. Ele não é diferente de ninguém. E nós vamos buscar o direito que cabe sim a ele e a outros Henriques que tem por aí, que não tem coragem de vir aqui trazer e dizer a dificuldade que vocês estão passando. Respeito todo o secretariado, mas estão pecando nesse sentido. E nossa função é cobrar, e nós vamos continuar cobrando o direito de todos vocês. Pode ter certeza disso. Viu, dona Helene? A senhora não está sozinha nessa caminhada, não. A senhora está nessa caminhada. Se necessário for, nós vamos para o Ministério Público. Eu amo o Ministério Público, cara. O Ministério Público resolve tudo. Nós tentamos na paz, mas se não der, é para isso que existe o Ministério Público. Para que as coisas se encaixem nos seus devidos lugares. Tá? Então saiba-se que você não está sozinha na caminhada. Tenho certeza que todos nós estamos aqui para defender o seu direito, assim como defender o direito de vários outros que estão precisando e não vêm até aqui cobrar, às vezes com preocupação de retaliação. Mas nós não temos medo de retaliação, não, tá? Se tiver alguma retaliação, traga para nós. Adoramos conversar com capa preta, porque nós temos, os nossos direitos são iguais. Lá que a gente resolve as melhores coisas é dentro do fórum, junto ao Ministério Público, tá? Quero aqui nesse momento também, presidente, serei breve, sei que meu tempo já esgotou, mas preciso de fazer uma cobrança. Recebi uma cobrança lá da Vila Cordeiro, presidente. Querida, amada Vila Cordeiro. Uma denúncia triste. E vou solicitar aos administradores de vilas e distrito que façam esse levantamento, por gentileza. Está havendo uma invasão de lotes. Doação de lotes. Pessoas recebem, estão vendendo os lotes agora na nossa querida e amada Vila Cordeiro. Então, deixo aqui aos encarregados de vias e distrito, e o responsável pelo departamento também, que fiscalize, que vá até lá, tire a sua, né, levante da sua cadeira e vá lá fiscalizar de perto, não deixe as coisas acontecer da forma que está acontecendo, tá? Porque se realmente tiver havendo invasão de lotes, nós vamos tomar as providências cabíveis também, viu? E se tiver havendo doação de lotes, eu acho que teria que passar por aqui para regularizar primeiro as vilas que não são regularizadas. Como é que você doa uma coisa que não é sua? Não há escritura, não é nada. Então já começa por aí. O primeiro passo é regularizar as nossas vilas e distrito para depois doar. Está havendo invasão de lote, é uma coisa muito séria. Deixo aqui aos membros responsáveis que tomem providência de sair do ar-condicionado e vá até lá dar uma olhadinha, por favor. Presidente, devolvo a palavra e no momento de liderança estarei defendendo outras causas que temos aqui. Muito obrigado a Vossa Excelência.
Boa noite a todos os colegas novamente, também ao público que nos prestigia aqui na Câmara Municipal de Buritis. Cumprimentar na pessoa do seu Iron cabeleireiro, gente, figura importante na infância da gente, seja muito bem-vindo, seu Iron. Também na pessoa do meu amigo Elcio e todos os demais servidores que estão na Casa de Lei, sejam todos bem-vindos e acolhidos aqui nessa Casa Democrática. Também, como a minha colega Sibeli tinha falado mais cedo, eu gostaria também de cumprimentar a todas as equipes de futebol que disputaram a Taça 61 anos, né? A cada atleta. Também deixar os meus parabéns, muita satisfação, às equipes vencedoras, né? E as equipes que também disputaram a final, né? Neste caso, estou falando. Queria mandar um abraço fraterno e companheiro à equipe de Cabeceiras, que disputou a final, foi vice-campeão disputou agora a taça na modalidade veteranos, no qual foi vice-campeão, também na modalidade da categoria B. A equipe do Vila Nova também, no qual se consagrou campeão, a equipe do Mondale, né, também cumprimento, e também na categoria A no livre, a equipe do Bandeirantes, que também fez parte da final, e a equipe da Terra Viva, né? Essas duas equipes aqui serão representantes do Buritis, no Campeonato Noroeste, que já está vindo daqui mais uns dias, né? Também a equipe do ciclismo, no qual o pessoal fizeram a trilha aí, Destinação Centro. Quero cumprimentar todos que participaram, especialmente todos os campeões, né? Também não poderia deixar de ressaltar e agradecer a família da dona Palmeirinda, do Alessandro e do Adriano Durães, que concedeu ali a saída do pouso, da cavalgada, aliás, com destino a Buritis, né? No qual foi homenageado o servidor da saúde, Antônio Durães, né? E também a receptividade ali no Bola Café, no espaço 1207, no qual foi servido o almoço também. Agradecer a cada cavaleiro, a cada familiar que pôde participar. A gente ficou muito feliz, deu bastante pessoas, bastante cavaleiros. E agradecer ao prefeito também, por ter disponibilizado essas modalidades aí para abrilhantar as festividades de 61 anos de Buritis, né? E a gente agradece muito, parabéns à cidade de Buritis, aos seus munícipes, a cada um que deixou aqui e deixa a sua contribuição para que esse município possa estar cada dia mais crescendo e alavancando vitórias aí para cada um dos nossos munícipes, né? Obrigado a todos. Com a palavra o vereador Zanon José.
São muitos os problemas, né, vereador Gildo? Muitas as demandas, né? A questão do AEE, que nós já estamos aqui há muito tempo falando, a questão dos agentes comunitários de saúde, de endemias e vários outros problemas. Temos, sim, uma demanda muito grande e depende de nós, juntamente com o Executivo, procurar sanar esses problemas ou minimizá-los, né, para que todos tenham realmente condições de ter uma educação, né, digna, a contento, para que possa realmente desenvolver, que os trabalhadores recebam um salário justo, um salário condizente com a atividade que fazem. Mas aqui, nesse momento, eu peço a palavra só para fazer um adendo, né? Parabenizar Buritis, toda a população, pelos 61 anos. Parabenizar a população, porque uma cidade é somente um território sem as pessoas. E são as pessoas que fazem o município crescer, fazem o município evoluir e desenvolver. E a nossa cidade tem sido muito capaz disso, tanto das pessoas que nasceram aqui, que são nativos daqui, quanto os que vieram de fora. Estão sempre contribuindo muito com a nossa cidade. E parabenizar também a equipe de esporte por todo o trabalho, por todas as competições, muito embora haja alguns problemas, né, vereadora Sibeli, infelizmente, mas é só para fazer um adendo. Claro que parabéns a todos os times que foram campeões, a todos os ciclistas que foram campeões, mas eu preciso aqui de fazer um reforço muito especial. Às vezes a gente dá muita ênfase naquele que é o campeão, aquele que ganhou, aquele que, né? E eu rendo aqui os meus parabéns, as minhas congratulações ao seu Simval, que o time dele na categoria B foi o segundo lugar, né? Ele luta com escolinha, sem muito recurso, sem muito dinheiro, sem muita oportunidade. Tem lá, estava me falando que mais de 100 jovens entre 12 e 16 anos, né? Que ele está lá, como diz o povo, pelejando, né? E teve lá na final. Perdeu para um time com mais estrutura, com mais investimento, né? Ele estava até chateado porque pensou na visão dele que o placar foi muito elástico, né? Mas falei para ele na hora e volto a reforçar. O segundo lugar, principalmente em determinadas circunstâncias, às vezes ele representa muito mais do que ser campeão. Então, parabéns ao Sucimval, que ele continue firme, né, no propósito, no intento dele de ajudar, tirar esses jovens da rua, dar uma ocupação, de praticarem o esporte, porque nós sabemos que o esporte realmente ele não só forma atletas, mas ele forma cidadãos e cidadãs para o futuro. Então, parabéns aqui a todos os times campeões, mas também um parabéns muito especial ao Sucimval e ao time dele, que ficou em segundo lugar na categoria B. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também temos que ressaltar também a presença do nosso amigo Valdeci, popular Murtosa, né, que sempre vem dando a manutenção aí nos campos. Senhor Murtosa, parabéns pelo trabalho do senhor, pela receptividade, pelo carinho com todos nós que sempre estamos lá dando um trabalho para o senhor, né? Também gostaria de agradecer e parabenizar toda a equipe de arbitragem, né? A gente sabe o quanto que é difícil, os fiscais de competições que também participaram, e a cada um que pôde dar sua contribuição para nossas festividades, que acontecesse tudo na Santa Paz e com a graça de Deus terminou tudo tranquilo, né? Vamos dar sequência aqui, vamos passar para a segunda parte.
Questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Flávio.
Senhor presidente, conforme conversei com Vossa Excelência hoje de manhã, peço Vossa Excelência que façamos a quebra de interstício, uma vez que todos os projetos que estão aqui são de extrema importância, tanto o dos agentes, que é do piso salarial, quanto da recomposição salarial de todos os servidores. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou consultar o plenário se estão todos de acordo. Também podemos consultar na sequência a respeito do requerimento da vereadora Vânia. A respeito da quebra de interstício, todos os vereadores concordam?
Estou sim de acordo, presidente.
De acordo, presidente.
Totalmente de acordo.
Para atender o servidor público, de acordo.
E com relação à quebra de interstício, a inclusão do requerimento da vereadora Vânia, todos estão de acordo também?
Também.
Sim, estou de acordo, sim, presidente.
Gostaria de fazer outra consulta também ao plenário. Se tratando de matéria com o mesmo objetivo, gostaria de consultar os senhores se estão de acordo a gente para antecipar também a matéria aqui e votar do pacote aqui do artigo 1 ao 5 aqui, que se tratam dos projetos de créditos especiais. Se todos os vereadores concordam também. Vai ser aberto o prazo para discussão, cada um fala sobre os seus, que fica mais democrático.
Com certeza.
De acordo.
Está aberto o prazo para a discussão de todas as matérias do item 1 ao 5.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Flávio Galvão.
Só para que as pessoas entendam, as votações são em duas sessões, devido a gente está perdendo já 2 meses de reajuste salarial, os servidores, e vocês também, os agentes de saúde, e endemias, até que enfim chegou o projeto a essa casa, e por demorar tanto, eu pedi para que quebrasse o interstício para que amanhã já siga para o executivo. Então, sobre essa matéria que estamos discutindo aqui, é sobre o crédito especial, que é o que eu falei agora há pouco. Da minha parte aqui, é sobre as bicicletas elétricas, as quais serão disponibilizadas 5 para cada PSF nessa emenda referente a 2023, e no máximo eu acredito que a emenda de 2024 até junho a gente completa todos os outros PSF com mais 5 bicicletas para cada PSF para os agentes de saúde. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Branquinho.
As 3 primeiras matérias, como refere as emendas impositivas também de minha autoria, eu quero só falar de forma breve, né? A primeira matéria, projeto de lei número 06/2024, se refere ao presente crédito adicional especial destinado à aquisição de bancos, né, para a Praça Nossa Senhora Aparecida, lá no Distrito de São Pedro do Passo 3, atendendo a emenda impositiva número 063/2023, do vereador professor Branquinho, Albertino Barbosa da Silva, né? O povo não conhece com esse nome, não parlamentar, professor Branquinho. Então, uma emenda que Uma emenda impositiva que eu destinei para a aquisição de bancos na praça. A praça não tem bancos. Então, se faz extremamente necessário, né, a aquisição desses bancos. A segunda se refere ao projeto de lei número 07/2024, que se refere também ao presente crédito adicional especial destina à aquisição de um playground para a instalação na Praça Nossa Senhora Aparecida, também no Distrito de São Pedro do Passa 3, emenda impositiva 064/2023, do vereador professor Branquinho, Albertino Barbosa da Silva. O terceiro, que é o projeto de lei número 08/2024, também se refere a uma das minhas emendas também impositiva, o presente crédito adicional especial destina-se à construção de uma estrutura de alvenaria para instalação de uma TV na Praça Nossa Senhora Aparecida, no Distrito de São Pedro do Passa 3. Também emenda impositiva, no 065/2023, do vereador professor Branquinho, junto à Secretaria Municipal de Obras. Então, presidente, nesse momento é só isso que eu queria dizer e devolvo a palavra.
Então, vamos dar sequência à votação. É única discussão, né? Vamos à votação. Os vereadores que concordaram permaneçam como estão, os que discordarem se manifestem. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão de votação, projeto de lei número 3/2024, reconhece de utilidade pública associação de produtores e comercialização de produtos agrícolas familiar, Mãe das Conquistas, AMAI, de autoria dos vereadores Gildo e Cibele Freitas. Está aberto o prazo para a discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o autor, vereador Gildo da Marquita.
Eu venho aqui, na verdade, presidente, dizer o quanto é importante para essa associação o reconhecimento de utilidade pública, até porque a associação hoje é um viés de nós podermos ajudar o meio rural direcionando recursos do próprio governo federal diretamente à associação, o senhor disse. Entendeu? Então hoje não precisamos de mandar para a prefeitura repassar para a associação. Então nós hoje direcionamos diretamente à associação, o órgão receptor é ela e o órgão que vai realmente prestar conta de tudo isso é ela mesma. Então, eu vejo o tamanho da importância hoje ter o reconhecimento de utilidade pública que possamos realmente ajudar os menos favorecidos. Normalmente são o pessoal lá do meio rural que tem a sua dificuldade hoje de conquistar canos, tratores, implementos agrícolas. E eles, com a sua associação em dias, eles têm o poder de receber esses viés políticos todos através da sua própria associação. Deixo aqui o meu pedido aos nobres colegas, que, se possível, apoie esse projeto, que é de grande importância para aquela comunidade, pode ter certeza disso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Como vota... votação nominal, como vota o vereador professor Branquinho?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador Faguinho da Padaria?
Favorável.
Como vota o vereador Flávio Batozar Galvão?
Favorável, senhor presidente.
Como vota o vereador Gildo Alves Ferreira?
Sou favorável, excelentíssimo presidente.
Como vota a vereadora Nilva Prisca Damasceno de Moura?
Favorável.
Como vota o vereador Ozanão José Joaquim?
Favorável.
Como vota a vereadora Cibele Santos Freitas?
Favorável.
Como vota a vereadora Vânia Araújo Souza Lemos?
Favorável.
Presidente Wendel Abadia Durante Teixeira, vota favorável. Matéria aprovada, 9 votos favoráveis, nenhum voto contrário. 9. Sim, 9 votos. Agora qualquer matéria aqui é 7. Item 7. Única discussão e votação, projeto de lei número 04/2024, reconhece utilidade pública a Associação Família do Bairro Vereda, a FBU, de autoria da vereadora Vânia. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Vou colocar.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vânia.
Presidente, a Associação de Famílias do Bairro Veredas é uma associação que ela já existe há mais de 15 anos, ela está em pleno funcionamento, foi fundada também, mas houve uma adequação no seu estatuto. Por isso, hoje, nós estamos aqui para reconhecê-la como utilidade pública, mas dizer que é uma associação que presta relevantes serviços ao município e não somente ao bairro Veredas. Ela trabalha com apoio a pessoas que necessitam de tratamento com dependência química, trabalha assistindo as famílias que necessitam de inclusão social, apoio às pastorais, a casais, a jovens e a idosos, auxilia pacientes, apoiando na doação de aparelhos ortopédicos, como cadeiras de roda, cadeiras de banho, muletas, andadores, e faz diversos serviços de atendimento a projetos sociais a famílias carentes do município. E a importância maior para que a gente está aqui hoje com esse projeto para reconhecer essa associação como utilidade pública é, como o Geudo disse anteriormente, nós estamos com recursos no valor de R$30 mil para destinar a essa associação. E para que a nossa emenda impositiva chegue até a associação, essa associação possa ser contemplada, um dos requisitos é reconhecê-la como utilidade pública municipal. Por isso, estamos aqui com o projeto e peço o apoio dos colegas vereadores quanto da aprovação da matéria. Obrigada, devolvo a palavra, presidente.
Vereadora, parabenizar a senhora também por esse projeto, que é muito importante para os moradores ali do bairro Vereda. A gente tem conhecimento já dessa associação, e dizer que é muito importante que o bairro Vereda possa participar junto com os demais associações das emendas impositivas, nada mais justo. Parabenizo a senhora por isso. Também é votação nominal. Vou colocar em votação. Como vota o vereador Albertino Barbosa da Silva?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador Fagner dos Reis Mendes Pereira?
Favorável.
Como vota o vereador Flávio Baltazar Galvão?
Favorável.
Como vota o vereador Gildo Alves Ferreira?
Sou favorável, excelentíssimo.
Como vota a vereadora Nilva Prisca Damasceno de Moura?
Favorável.
Como vota o vereador Osanã José Joaquim?
Favorável.
Como vota a vereadora Cibele Santos Freitas?
Favorável.
Como vota a vereadora Vânia Araújo de Souza Lemos?
Favorável.
Só aguardando o jurídico para finalizar a questão do voto do presidente, tendo visto que não agrega prejuízo à matéria, que já foi vencida por outros votos favoráveis, que estão em dúvida se o presidente... Já tinha até corrigido aqui. Só para que os ouvintes e quem está presente aqui, os vereadores, tomem ciência também. O item 6, também de reconhecimento de utilidade, 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Não computa o voto do presidente. E o item 7 também é de utilidade pública, da mesma forma. 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 8. Discussão de votação do projeto de lei número 11/2024. Cria logradouro público e que menciona, localizados no bairro Taboquinha, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Osanã.
Bom, a respeito dessa matéria, já manifestei hoje, durante a reunião de comissões, eu votei contrário ao parecer da relatora. E continuo com o mesmo pensamento. Nós, em virtude da falta de uma lei municipal em que realmente disciplina, né, a utilização do solo no nosso município, nós estamos, penso eu, na minha opinião, respeito cada um, mas estamos incorrendo aí num grande... abrindo um precedente para que aconteça essas votações e mais vezes. Haja vista que a lei 6766 de 79, ele explica, ou ela determina, né, que o que é um desmembramento de lote. É o que veio para nós aqui, um desmembramento de lotes de uma quadra, na verdade, com o título de se criar um logradouro público. Na verdade, nada mais é do que um desmembramento de lote. E o artigo 2º da Lei 6766 de 79 diz o seguinte, o parágrafo 2º. Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. Isso é o que diz a lei federal, né? É claro que, conforme o jurídico já explicou aqui hoje de manhã, nós estamos, a partir do momento em que essa casa aprova, nós estamos abrindo ou estamos autorizando que o município, que o executivo faça esse desmembramento, que a priori, a princípio, não precisa nem de vir para essa casa desmembramento de lotes, né? E sabendo que poderia muito bem atender aos anseios do cidadão que está pleiteando isso, fazer um condomínio, abrir uma rua simplesmente de acesso para os lotes que estão dentro daquela quadra. Então, acredito que é um precedente que estamos abrindo ou estamos dando continuidade, porque já tivemos notícia que já houve 2 casos semelhantes aqui, né, aprovados aqui nessa casa, e vamos dar margem para no futuro os outros loteamentos que estão sendo vendidos ou negociados, de que pessoas comprem quadras para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, fazer o mesmo procedimento, alegando de que essa casa já fez isso. Então, manifesto o contrário, penso que o executivo precisa de regulamentar essa questão, né, do uso do solo no nosso município, e só para registrar, o meu voto é contrário. Bom, como diz, às vezes ouvimos muito, não quero atrapalhar a vida de ninguém, e eu não quero atrapalhar menos ainda a vida da nossa população, a vida das pessoas que vão morar naquele local. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, excelentíssimo.
Com a palavra o vereador Gildo da Mariquita.
Excelentíssimo presidente, eu ouvi o nobre colega com muita atenção nesse momento, mas eu tenho certeza que está havendo uma equivocação. Nós não estamos criando um loteamento, nós estamos abrindo um logradouro, uma rua dentro de um loteamento que já foi feito, salvo me engano, em 1979. Pouquinho. Se estiver errado, os nobres colegas me corrijam. Por gentileza, porque a população vai achar que nós estamos criando vícios dentro do nosso município. E nós não estamos aqui para criar nenhum vício. Mas eu também não posso travar a evolução do meu município, o crescimento da nossa cidade, por causa de um logradouro, uma única rua que está sendo aberta dentro de uma quadra que já existe desde 1977. Se nós estivéssemos criando hoje um loteamento novo, eu comungaria com as palavras do nobre colega com o maior prazer. Mas, nesse momento, está havendo uma equivocação, viu? Que a Lei 7666, ela permite. E a lei maior é a Constituição. Nós não estamos ferindo a Constituição, não. Nós estamos falando dos direitos adquiridos que tem dentro do nosso município. Então, eu não posso travar o crescimento do meu município simplesmente porque não existe uma lei que domina dentro do meu município. Então, está havendo uma falha muito grande junto a essa casa de lei e o executivo. Nós temos que criar essa lei para ontem. Mas eu não posso condenar um cidadão que quer trazer o benefício para dentro da minha cidade, que quer construir 70 e poucas casas dentro do Buritis, dentro do bairro Taboquinha, se transformando o bairro Taboquinha em um bairro nobre, um bairro com qualidade, que é melhor do que estar aqueles lotes vagos, cheios de lixo, enchendo de mosquito da dengue, dando trabalho para a nossa população cuidar deles. Se o cidadão quer trazer a evolução para o meu município, eu jamais serei contra ele. Me perdoe pelas palavras que eu estou ouvindo, nobre colega. Até parece que ele não quer crescimento dentro da nossa cidade. Ele quer que Buritis estagne e para ali. Não. Bairro Taboquinha, desde 77, essa quadra está parada. Hoje o cidadão quer fazer uma evolução, trazer o progresso para dentro da nossa cidade, afastar os mosquitos da dengue que nós estamos sofrendo com eles, com tanta sujeira dentro da nossa cidade, quem sou eu para ser contra um projeto de evolução dentro da minha cidade? Então, presidente, sou favorável, defendo a causa e serei favorável sim ao projeto. Devolvo a palavra.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Agora também queria propor aos colegas vereadores a gente poder votar em bloco também o item 9, o item 10, o item 11 e o item 13, que se trata de reajuste de recomposição aos servidores, no qual menciono que é os agentes políticos, piso do magistério, salário, adequação do salário mínimo aos servidores e também os servidores geral, no qual todos esses reajustes se tratam do percentual de 4%.
De acordo, presidente.
De acordo, excelentíssimo presidente.
Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, sobre a recomposição salarial dos servidores, eu digo no quadro geral, o índice foi 3,82, correto? O prefeito arredondou para 4%, mas esse valor é bem inferior ao da inflação. Infelizmente, é ele que está com a caneta na mão, poderia muito bem ter mandado para essa casa pelo menos 6%. Infelizmente, não mandou. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Vou colocar a proposição em votação, as matérias, aliás, do item 9, 10, 11 e 13. Vai quebrar o interstício dessas matérias. Os vereadores que concordarem se manifestem. Os que discordarem permaneçam como estão. Aliás, perdão. Os vereadores que se discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Perdão. Matérias aprovadas por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Como foi pedida aqui a quebra do interstício, a gente vai votar o item 12 primeiro. Item 12, primeira discussão de votação, projeto de lei número 15/2024, que altera o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias e da outra providência de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Branquinho.
Presidente, tem um projeto que realmente me deixa bastante feliz, é esse projeto de lei número 15/2024, que altera o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Essa luta começou lá atrás, né? A Dirce, ela é uma guerreira na luta da causa dessas duas categorias, e naquela época ela nos procurou para que pudéssemos abraçar também essa causa, logo depois os demais vereadores. Então a gente fica muito feliz em saber que essas duas categorias, que são extremamente importantes, que merecem um trabalho de grande relevância ao povo de Buritis, tanto na cidade quanto no meio rural, esse projeto vem hoje para contemplar realmente, né, essa mudança aí no piso, né, do salarial desses agentes de combate à endemia e também dos agentes de comunidade de saúde. Então, fico muito feliz também de saber que eu participei também dessa luta. Naquele momento, quando nós iniciamos essas cobranças, eu ainda estava presidindo essa casa no ano de 2023, início de 2023, ou meados de 2023, eu não me lembro. Sou ruim com data, né? Um professor de história que é ruim de gravar datas, né? Só podia essa, mas a verdade é essa. Eu realmente, a memória ao longo do tempo, ela vem falhando, eu não sei o porquê disso, né? Mas, assim, mais uma vez, os meus parabéns ao governo municipal por ter enviado esse projeto, por reconhecer a lei, né? Porque é lei. Naquele momento a gente debatia muito a emenda 120, aquelas, né? E realmente chamou atenção para essa causa. E a Dirce nos trouxe muitas informações que várias cidades vizinhas estavam realmente já atendendo, né? E hoje Buritis está fazendo aí esses reparos necessários, essa mudança necessária
essa alteração necessária no piso salarial dos agentes de combate às endemias e também dos agentes de comunidade de saúde. E eu sei que hoje também muitos estão nos ouvindo nesse momento, lá no Distrito de São Pedro, também em Serra Bonita, aqui na cidade, os presentes aqui no plenário da Câmara. Então, os meus parabéns a todos vocês por acreditarem nessa luta. Meus parabéns a Dirce por encabeçar essa luta com muita competência, com muita dignidade. E também parabenizo os vereadores pela coragem e determinação também de reforçar essa cobrança. Então, é só isso, presidente. Devo a palavra e antecipo aí os meus votos favoráveis.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Flávio Galvão.
Só para falar aos agentes que a luta não para por aí. Além desse aumento que a gente vai aprovar agora, que é o piso salarial de vocês, tem também a segunda etapa, que é cadastrar vocês no FINES, né? Peço a vocês que assim que aprovar, que já vá à Secretaria de Saúde, já peça a ela que, estando tudo legal, para que cadastre vocês, senão não vai adiantar nada, como foi uma luta dos enfermeiros quando saiu o piso salarial deles. Teve pessoas que teve problema, que teve uns que receberam até retroativo devido a não estar cadastrado no CNES. Devo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vania.
Também quero dizer, disse que a felicidade que o professor Branquinho se expressou é também a minha felicidade. Desde 2012, que a gente está aqui trabalhando com 3 mandatos nessa Casa de Leis, e sempre defendi também essa bandeira em prol dos nossos agentes de saúde e agentes de endemias, porque sou muito reconhecedora disso, dos trabalhos relevantes que eles fazem. Passamos momentos tão difíceis na época do Covid, o qual eles se desdobraram. Estamos agora enfrentando no nosso município uma pandemia gigante no que tange também a dengue e o Covid retornando, e eles estão trabalhando no sol, na chuva, se desdobrando novamente. Então, nada mais do que justo, né, que esse piso salarial chegue agora. Quiséssemos nós que desde 2012, né, disse, quando tivemos o nosso primeiro encontro ali na Prefeitura Municipal, e que lutamos pelo reajuste salarial, ele tivesse acontecido, né? Mas antes tarde do que nunca, o projeto está aqui, ele está sendo votado, e quero até ler 3 parágrafos que é importante também a gente continuar fazendo o acompanhamento. Primeiro, a grande notícia de dizer que o piso salarial dos agentes de saúde passa a ser no valor de R$ 2.824,00, Aqui no seu parágrafo, no seu artigo 2º, diz assim: nos termos do artigo 7º, do artigo 198 da Constituição Federal, com redação à emenda constitucional de 5 de maio, o pagamento do piso definido no artigo 1º fica, disse, condicionado ao repasse dos recursos pelo Ministério da Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde. E no parágrafo 1º do artigo 2º diz: no caso de ocorrer qualquer suspensão e ou paralisação de repasse pelo Ministério da Saúde, Fundo Nacional de Saúde, em decorrência de irregularidades no cadastro de profissionais no sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, CNES, ou em razão de culpa comprovada do profissional, o valor da diferença de que trata o artigo 1º será suspenso até normalização dos repasses pelo Ministério da Saúde. Então, como diz o colega vereador Flávio Galvão, assim como você encabeçou essa causa e está trazendo essa vitória hoje aqui para os nossos agentes de endemia e saúde, que você possa acompanhar disso, isso bem de perto. E precisando dessa Casa de Leis, desses vereadores, nós estamos aqui para somar com todos vocês. A luta é nossa, mas a vitória é de vocês. Parabéns por essa grande conquista, porque vocês são mais do que merecedores. Meu voto é favorável desde já, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Cibele Freitas.
Falar aqui em nome da Dirce, eu lembro que na última reunião que nós tivemos aqui, eu falei muito, né? Foi bem um pouco demorado, a gente ficou tendo um pouco de diálogo pelo WhatsApp. E eu gostaria só de dizer aqui 2 frases a todos vocês, a gente, junto à Dirce, o seu companheiro de trabalho, que Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. E dizer também que unidos, né, jamais seremos vencidos. E vocês trouxeram aqui para nós, legisladores, desde o primeiro momento que vocês entraram aqui, agentes de saúde, de ademias também, a união. E isso não tem preço. É o que está precisando em muitas classes da nossa sociedade. União. Sabe por que vocês venceram? Porque vocês seguiram unidos e com certeza continuarão unidos. Podem sempre contar com esta vereadora, com esta casa. E parabéns à vitória de vocês.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Gil da Mariquita.
Bem, é um momento par, né? É um momento de felicidade para todos vocês e muito mais para nós ainda, viu? Essa conquista são de vocês. Nunca desista pelo sonho de vocês. Busque sempre. Vocês são capazes de tudo. Vocês são capazes do que vocês não imaginam. Vocês imaginam a força que vocês têm quando estão todos unidos. Eu disse, você é uma grande líder. E para ter uma grande, para vencer uma grande batalha, tem que ter um grande líder. Nós sabemos que não é fácil. O nosso gestor não é fácil. Ele é duro. Ele é duro. Principalmente quando é uma classe como vocês, que trabalha dioturnamente, sol e chuva, para cuidar da nossa cidade, viu? Eu sei o quanto vocês sofrem. A gente sabe a dificuldade. Mas essa força que vocês têm, vocês são capazes de mover montanhas, continua junto, vocês são invencíveis. Parabéns pela conquista de vocês, viu?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nívia Prisco.
Nesta noite aqui também, eu quero parabenizar a Dirce Aida, né, pelo empenho dela, né, juntamente aos agentes, né, aqui da nossa comunidade. E parabenizar também todos vocês que lutaram junto com ela, que acreditaram, mesmo que tenha sido uma demora, mas vocês venceram. Então, parabéns a todos vocês.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Serei bem breve aqui, presidente. Quero aqui parabenizar a todos vocês, tanto os agentes de endemia quanto os agentes de saúde. Quero dizer para vocês que vocês estão muito bem representados aqui ao sindicato, na pessoa da DIS. Parabéns pela persistência, pela coragem, pela luta. Todos os vereadores aqui, meus colegas vereadores, acho que contribuiu de alguma forma. Cada um esteve conversando com seus agentes aí mais próximos, levando a mensagem ao prefeito, cobrando, executivo, para que pudesse estar chegando esse momento. Então, assim, igual a nossa colega vereadora Vânia disse, a luta é nossa, mas a vitória é de vocês. A gente vê a luta aí, principalmente agora, nesse momento que nós estamos passando aí, contra a dengue. Vocês são guerreiros, trabalham aí debaixo de sol, de chuva, e talvez não tendo o reconhecimento que merece da população. Né? Pedimos aí, aproveitando aqui a oportunidade, para cada um colaborar aí com os agentes, né? Tanto de saúde quanto de endemia, principalmente agora nesse momento que estamos passando aí, nessa crise aí contra o mosquito da dengue. Então, assim, parabéns a todos vocês, conte com este vereador, que a luta foi nossa, mas a vitória hoje é de vocês. Parabéns a todos.
Eu também gostaria de enaltecer o trabalho dos senhores, principalmente da pessoa da Dirce. Essa semana ainda fui procurado, me consultou a Jennifer, o Ronaldo, alguns agentes aqui sobre a respeito da votação. Dizer disso, que te parabenizo pela perseverança, pelo diálogo com o executivo, né, o progresso alcançado para os agentes de saúde e endemias também. Dizer aos senhores que continuem esse trabalho maravilhoso que vocês fazem aqui em nossa cidade. A gente viu agora, na semana que antecedeu o dia D, o trabalho de cada um dos senhores aí, a gente, no qual agradeço bastante o empenho de cada um, é mais que justo. Também não poderia deixar de agradecer aos vereadores que entenderam a importância dessa matéria, que se reuniram quando houve o convite da reunião de comissões conjunta, aqui no qual quero parabenizar a cada vereador também por esse empenho, aos que primeiro tomaram conhecimento e explanaram aos outros vereadores para poder abraçar essa luta que os senhores tiveram aí. Agradecer ao prefeito por ter atendido também e aceitado o diálogo com a entidade, né, os agentes, dizer que a gente não constrói um município sozinho. Parabenizar novamente a todos os vereadores aqui que também aceitaram a quebra de interstício hoje para que abreviasse também essa votação. Os senhores muito me orgulham, porque de verdade uma causa ímpar, uma causa de tamanha magnitude aí, de um valor imenso para a população de Buritis e para os nossos agentes. Então, vocês estão todos de parabéns e contem com a Casa de Leis, a Câmara Municipal sempre, tá? Em nome da mesa diretora e de todos os vereadores. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis, de 1 voto contrário. Aí, como foi falado, a gente propôs aqui, os vereadores aceitaram a quebra do interstício, então a gente retorna ao item 9 com a segunda discussão. O item 9, 10, 11 e 13. Para que seja feita novamente a votação. Vou colocar a proposição em votação, os vereadores, a discussão. A segunda discussão. Está aberto o prazo para a segunda discussão. Não havendo mais discussão, eu vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Segunda votação. Do item 9, 10, 11 e 13, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. O item 12. Volta também a segunda discussão da proposição do projeto de lei 15 de 2024 do piso salarial dos agentes comunitários e agentes de endemias. Vou abrir o espaço para a discussão da matéria. Não havendo mais discussão, a gente coloca a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Matéria da segunda votação novamente aprovada por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário. Vou colocar, abrir para discussão também o requerimento, assim como a gente em votação o requerimento, assim também como foi proposto aqui a inclusão do mesmo da matéria do dia. A vereadora Vânia vai encaminhar na íntegra aí para o pessoal ter o conhecimento.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vânia.
Presidente, como já foi falado, mas vou ler novamente para que fique bem clara a nossa secretária de Educação, o nosso requerimento quanto à relação atualizada do nome dos professores que atuam como AE na escola urbana e do meio rural do município, discriminando a relação dos alunos que são atendidos por escola, bem como sua respectiva turma. Requeiro também cópia dos respectivos editais que foram lançados pela Secretaria de Educação com a lista dos candidatos que concorreram e ainda informando os professores AEE que foram designados e se possuem especialização em educação especial ou equivalente. E, por último, requeiro informações se existe professor P1 desviado de função atuando como professor AEE. Esse é o nosso requerimento diante de todas as denúncias e reivindicações, Flávio, que temos recebido constantemente, não só pelos pais, mas também professores em nosso gabinete. Devolvo a palavra e agradeço pelo apoio.
Como o requerimento da UTI é discussão, vou colocar a proposição da vereadora o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, por último voto favorável, nenhum voto contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, líder do PL, professor Branquinho.
Presidente, prometendo ser muito breve aqui minhas palavras, uma vez que a pauta foi bastante extensa, cumprimento mais uma vez os colegas vereadores, estendo os cumprimentos mais uma vez ao público que prestigia, que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal aqui de Buritias, cumprimentando mais uma vez os moradores aqui de Buritias, aqui nos seus lares na cidade, e também os do meio rural. Aqueles de rosto queimado de sol que... Eu tenho certeza e convicção que sintam-se representados pelo trabalho dos vereadores, espero que também representados pelo trabalho do vereador professor Branquinho, né? Especialmente o pessoal da Copago também, seu Geraldino, que há um mês atrás nós entregamos um trator novinho com carreta para atendê-los lá na Copago. Muito feliz, muito satisfeito também com esse empenho, emenda que eu consegui com o nosso deputado federal, Paulo Abiakel, né? Um deputado que... Eu tenho acompanhado, mesmo antes de eu me tornar vereador, de estar como vereador. Eu não sou vereador. Eu estou exercendo o mandato como vereador. Na verdade, eu sou professor, né? Profissão é professor. Vereador estou. Estou há 3 mandatos consecutivos, né? Espero que Deus possa abençoar, que a luta possa continuar, né? Mas vereador, ele está. Isso não é uma profissão, né? Nós estamos, momentaneamente, representando o povo de Buritis. Dizer também que hoje estou aqui para fazer cobrança... reivindicação referente à limpeza dos lotes vagos lá no distrito de São Pedro Passa Três, né? Que hoje, cheio de agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde, eles sabem da importância da limpeza dos lotes vagos, né? Todos nós sabemos. Lembrando que eu falei na reunião passada que essa luta é uma luta de todos nós, é uma luta, não é só dos agentes de combate às endemias, não é só dos agentes que estão nas ruas e fazendo sua parte, seu trabalho, não é também só da administração que tem a sua responsabilidade, mas é uma responsabilidade de todos nós. Nós temos responsabilidade também, todos, professores, né, vereadores, qualquer função dentro da sociedade tem a sua responsabilidade. E enquanto nós não fizermos a nossa parte e ficar só delegando funções, só indicando quem é responsável, o problema não será amenizado, não será sanado, não terá diminuído, né? Porque é muito fácil apontar que a culpa é desse ou daquele, mas enquanto a gente não olhar também para o nosso quintal, para a nossa residência e fazer a nossa parte, esse problema realmente não será amenizado. Então espero que em breve possa fazer a limpeza lá do distrito de São Pedro. Muito lote vago sujo, a entrada do distrito também. Então fica aqui as nossas cobranças, para que possa reforçar essas cobranças às pessoas responsáveis por essa limpeza. Dizer também que esse vereador que vos fala, eu nunca defendi algo de interesse meu, particularmente meu. Isso é fato, é notório. As pessoas que me acompanham ao longo desses 3 mandatos consecutivos sabem muito bem disso. Eu nunca pedi, eu moro numa rua do distrito de São Pedro que ainda é de terra. E olha que eu consegui muitos metros de calçamento no distrito de São Pedro. Se eu fosse aquela pessoa que pensasse com o ego de pensar só em mim, eu teria pedido para que passasse na porta da minha casa. Nunca pedi. Isso é fato, é notório. Para que eu possa entrar na minha casa, é lama no período chuvoso e é poeira no período de seca. Então fica muito claro isso, que o meu interesse é defender os interesses do nosso povo. Primeiramente o povo, depois é que nós recebemos para defender os anseios, os clamores da nossa população. Isso é fato e é notório. Aquele que quer falar mal, eu repeti até falei num evento que teve aqui, no aniversário da cidade, e eu parabenizo Buritis aí pelos 61 anos de emancipação política, porque realmente é um marco. Eu parabenizo o povo de Buritis, né? Povo guerreiro, ordeiro, trabalhador, que tornou dessa cidade, vem tornando essa cidade uma grande cidade, né? Rainha do Vale não é por acaso, é realmente uma cidade pequena que tem um destaque gigantesco, né? Porque o povo é realmente muito trabalhador, muito ordeiro, muito guerreiro, e a cidade só crescendo e só desenvolvendo. Então eu volto a repetir mais uma vez. O nosso trabalho é sempre pautado na defesa, nos anseios do nosso povo de Buritis. Não é um trabalho pautado na defesa dos interesses do vereador professor Branquinho. É lógico que nós estamos inseridos dentro da sociedade, vereador Zanã. E quando nós defendemos o nosso povo, nós também somos beneficiados. Mas primeiramente a defesa daqueles que cobram, que reivindicam. Eu repito e falo, vereador Geudo, que a democracia ela é representativa. É por isso que o povo nos escolhe, para que nós possamos representá-los, cobrar em nome deles, defendê-los. E aí, de repente, tem gente que ainda fala, ah, mas o que é que esse vereador branquinho fez? É só você entrar no meu Instagram, no Facebook, que hoje está muito pouco movimentado o Facebook, mas entra no Instagram, ué. Só nesse mandato, 3 tratores, uma ambulância, respirador, emenda de calçamento, mais de 2,5 milhões de emendas destinadas. Só nesse mandato. Eu não estou falando de mandato anterior, não, de primeiro, de segundo, não. Estou falando desse mandato. Então, um trabalho visível para quem quer ver. E é lógico que quem quer fingir de cego não vai enxergar. Não enxerga nunca. É muito mais fácil criticar, é muito mais fácil apedrejar. Então, repito que o nosso trabalho é defender os anseios do povo. Essa é a razão, né, de estarmos aqui. Enquanto eu estiver aqui, eu farei isso. Cobrar também nessa noite ao Douglas, que está nos ouvindo nesse momento. Douglas, você é um cara que eu admiro, você é um cara que sabe da minha admiração e você é um cara extremamente competente. Quero pedir para você que faça reparos na ponte do seu Damásio. A ponte é ao lado da casa do seu Damásio, depois do Coqueiro, lá em direção ao assentamento Nelson Mandela. Essa ponte, não é para fazer a ponte não, tá, Douglas? Não é isso não. Ah, é colocar tábuas, né? Porque lá está difícil de passar. O pessoal que mora ali naquela região, eles criam gado, então tem que transitar, tem que passar ali. E está complicado passar porque a ponte está com vários buracos, né? Então é simplesmente reparos na ponte, na terra lá da propriedade do seu Damásio, na direção do assentamento Nelson Mandela. Douglas sabe onde que é, né? Ponte do Coqueiro, nós conseguimos uma parceria com o Executivo no ano 2019, quando a enchente carregou. Então não estou falando da ponte do Coqueiro, estou falando da ponte, depois da ponte do Coqueiro, em direção à propriedade do seu Damásio. Vou findar aqui minhas palavras, presidente. Deixar um abraço especial a todo o pessoal, a todos os agentes da comunidade de saúde. Recebi algumas mensagens aqui do pessoal dos agentes de combate às endemias, também mandando mensagem, agradecendo pela luta, dizer que nós vamos estar sempre à disposição para lutar, cobrar, reivindicar. Dizer aos professores que saibam que sempre terão um defensor aqui nessa casa. Essa profissão não é esse nome que está nessa plaquinha na minha frente, não é por acaso. Eu exerço essa profissão há 23 anos na rede municipal de ensino. E se Deus quiser, nós também temos um cargo no Estado como professor, estou licenciado desse cargo, mas com muito orgulho exercerei também. Espero que nós... vai demorar um pouco para exercer lá esse cargo, né? Espero que demore um pouco, mas está lá, se Deus quiser, nós vamos exercer. Então, a todos os profissionais do magistério, saiba que nós vamos estar sempre cobrando, reivindicando. Muitas conquistas foram adquiridas através da nossa luta, do nosso empenho. E não vou repeti-las aqui essa noite. Vocês sabem disso. Jamais deixaremos de cobrar. Porque a voz do vereador não pode ser calada. Vereador que não cobra, ele fica acabado, é morto, né? Não adianta nada. Não adianta nada, você tem que cobrar. Então esse microfone é para isso, tem que falar. E até o prefeito sabe disso, que todo vereador tem que cobrar, tem que reivindicar, mas sempre de forma respeitosa. Nunca foi de forma para afrontar ninguém. A minha fala é sempre respeitosa, mas sempre cobrando o que é certo. Sempre elogiando. Alguém me abordou e disse, mas você, vereador, elogia o prefeito. Vou elogiar quantas vezes for preciso elogiar. Aquilo que for bom eu vou elogiar. Aquilo que for ruim eu vou criticar. Esse é meu perfil. Eu não sou cego não para não ver as coisas boas também que a administração tem. Mas também não sou cego também para ver às vezes as coisas que são ruins, que eu também não vou compactuar com isso. Esse é o meu perfil, vou continuar sendo assim. O que é bom eu elogio. O que é ruim nós vamos criticar. Tanto faz prefeito que está presente, prefeito que virão no futuro. O perfil, se eu tiver aqui, esse vai ser o meu perfil. Presidente, muito obrigado.
Conselheiro à parte, vereador.
Oh, desculpa. Né? Com a palavra, vereador Paquinho.
Boa noite a todos. Cumprimento aqui todos presentes aqui mais uma vez nessa Casa de Leis. Cumprimento a todos os ouvintes também pela Clube FM. Também aqueles que nos acompanham aí pelo canal do YouTube. Quero mais uma vez parabenizar vocês, agentes de endemias. E eu fiz uma fala aqui agora há pouco quanto à população. Presidente, na semana passada eu tive a oportunidade de estar visitando ali o trabalho dos agentes de endemias ali no bairro IP, vereadora Vânia. Do lado de uma casa de piscina, está uma vergonha. Eu quero deixar um recado aqui que o dono da casa de piscina sabe onde é que eu estou falando, não vou citar nomes, mas lá se levar uma caçamba lá pra carregadeira, eu acho que enche de lixo lá, acha que os agentes de endemias aí é obrigado a catar lixo, juntar copos descartáveis, litro de uísque. Moço, tem foto aqui, você precisa ver como é que tá lá. Então, assim, tive presente, eles juntaram lá o que pôde lá um pouco lá, aqueles lixos, copos descartáveis, os litros, onde fica água, né? Armazenado água ali para proliferar o mosquito. Mas está uma vergonha. Aquilo é uma falta de respeito com os agentes de endemias. É uma falta de respeito com os moradores ali próximo. Então, assim, isso é a mesma coisa de lavar gelo. Secar gelo, perdão, usei errado. Secar gelo, não dá conta nunca. Porque eles passam lá hoje, lá no próximo final de semana tem uma festa, eles vão e jogam lixo de novo. Então, assim, vamos ter mais respeito com as pessoas que trabalham nessa área e mais respeito com os moradores ali também da região, porque eu acho que o dono da casa não mora lá perto, né? E não importa muito com os que moram lá. Senhor presidente, quero aqui parabenizar a Secretaria de Educação aí, Secretaria de Cultura, pelo cronograma, né? Os eventos aí que teve em comemoração de 61 anos de nossa cidade, a cavalgada que teve, igual o professor Sibelo falou, os jogos, né, professor, o campeonato, a final que ocorreu aí, parabéns ao time que foi campeão, né, o Terra Viva, e todos que participaram aí. Quero deixar aqui, até mesmo cobrança da população, de pessoas do nosso município, uma sugestão aí ao secretário de esporte, Flávio, para esses eventos, quando for ter, colocar mais esporte, outros tipos de esporte, né? Porque eles frisaram muito aí no futebol e no ciclismo e esqueceu outras modalidades, né, de esporte que não tem no nosso município. Tem competidores, mas porém eles esquecem, como o motocross, tem pessoas aí que praticam esportes aí, como prova de tambor e outros esportes que tem na nossa cidade. Então o Mário Noronha, um secretário aí muito competente, que pensa com carinho e cria outros esportes aí para ser disputado aqui no nosso município. Senhor presidente, eu quero aqui também fazer outra cobrança quanto ao centro comunitário do Jardim, vereadora Vânia. Eu queria que a secretaria competente nos informasse formalmente a essa casa de leis, a nós vereadores, para a gente entender melhor como funciona ali aquele centro comunitário, uma vez que o centro comunitário, até o meu conhecimento, é para atender toda a comunidade ali, né, principalmente ali do Jardim, e a pedido de qualquer um outro cidadão. Só que eu já presenciei alguns fatos que a pessoa precisa e parece que é analisado quem é que está precisando, quem é que está pedindo para ser emprestado o centro comunitário. Então eu gostaria, eu não sei se é a assistência social, que é responsável ali por aquele centro comunitário. De fato é que eu já presenciei o vereador Sibeli algumas vezes para fazer usar ali e direto aí. Todas as vezes o presidente, parece que é um presidente que tem lá, está ausente, a chave sumiu e não atende não. Então eu gostaria de saber quem é o responsável, uma vez que é público, né? Então fica aqui minha reclamação, eu gostaria de que informasse nós aqui formalmente quem é o responsável e como está sendo essa política lá de atendimento à nossa população. Para finalizar aqui, quero mandar um abraço aqui para a dona Fátima, o Guilherme, o seu Vando, que está nos ouvindo lá na região lá do Barro Vermelho. Senhor presidente, devolvo a palavra, no mais é só, que Deus abençoe a todos vocês, e precisando desse vereador, o nosso gabinete ali está à disposição de portas abertas. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vania, líder do PTB.
Por enquanto, logo estaremos migrando aí para outro partido, né, presidente?
Na verdade, PRD hoje, né, vereadora?
Exatamente. Qual? Presidente, eu gostaria de pedir muito à nossa secretária de saúde, ao prefeito municipal, para ver, presidente, junto à central de atendimento do SAMU, que atende o município de Buritis, para ver o que pode ser feito para otimizar os trabalhos de atendimento telefônico, a morosidade da triagem e também o deslocamento das ambulâncias. O 192, ora atende os telefones, ora não atende. Sei que os profissionais daquele setor já salvaram inúmeras vidas aqui em nosso município, porém também recebemos diversas reclamações, principalmente no que tange essa questão do contato telefônico. Talvez, presidente, seja um atendimento de protocolo em todos os municípios, mas sei também que o município, ele paga pelas prestações de serviços prestados pelo SAMU. Então, temos sim que cobrar também um serviço de excelência e qualidade aos nossos cidadãos. Então, tenho recebido diversas reclamações nesse sentido. Peço ao secretário de Educação de Saúde para que possa estar vendo quanto é essa questão. Também estou com um pedido que já faço ele aqui, presidente, nos meus 3 mandatos, desde o ano de 2012, aos prefeitos municipais, fiz aos prefeitos anteriores e agora ao prefeito, o Dr. Kenny, quanto à ambulância tão sonhada pelo povo de Vila Cordeiro, uma ambulância para atender os moradores daquela região que estão a praticamente 60 quilômetros de distância da nossa cidade. São diversos pacientes, Geudo, que às vezes passam por problemas de saúde e que ligam para essa vereadora porque não consegue, às vezes, uma ambulância para deslocar lá, para atender uma pessoa que sofreu um acidente, uma pessoa que teve um AVC, uma pessoa que quebrou um braço. E em uma das ocasiões que eu precisei, infelizmente, o que eu ouvi, né, das chefias aí dos setores é de que os carros da prefeitura, Geudo, eles não estão aí para trabalhar como serviço de táxi para atender o povo ali da Vila Cordeiro, não. Então, eu queria lembrar o nosso prefeito municipal que quando da época das campanhas eu estive com ele, naquela região, Vossa Excelência estava junto e foi prometido uma ambulância para aquela região. Então, se foi uma promessa de campanha, é dever do gestor honrar os seus compromissos. Ninguém é obrigado, Geudo, a dar a palavra, ainda mais na época que está aí trabalhando para angariar votos. Talvez agora vão lá na Vila Cordeiro pedir voto e prometer ambulância de novo. Mas eu quero aqui, enquanto eu estiver até 31 de dezembro desse ano, Deus permitindo eu estar aqui, eu quero relembrar ao nosso prefeito que foi uma promessa de campanha. Na Vila São Pedro, é atendido, né, vereador, com uma ambulância, e a gente sabe do serviço de excelência, só um minuto, serviço de excelência que a ambulância presta ali, né, serviço de saúde ao pessoal daquela região, atende o Riacho Morto, atende a Ponte São Domingo, atende a Vila Maravilha, e ali naquela região acontece muita omissão de socorro. Então, deixa esse pedido, essa reflexão, para que o prefeito possa honrar o seu compromisso a tempo.
Me permite?
Vou conceder a parte aqui ao vereador Branquinho, que está aqui agoniado para falar. A palavra, vereador Branquinho. Uso do colega aí.
Oi, vereadora, me permite? Então.
Vereadora Vânia, eu quero realmente parabenizá-la. A cobrança é muito nobre, é de extrema importância, de grande relevância. Eu espero que realmente logo, logo tenha essa ambulância lá. Como Vossa Excelência mencionou, o Distrito São Pedro Passa Três, Vila Maravilha, Riacho Morto, quando em 2013, vocês que já estavam aqui, vereadora Vânia, já estavam aqui, lembra das cobranças, das reivindicações. Nós lutamos, nós cobramos para que colocasse uma ambulância no distrito para atender essas comunidades. Como Vossa Excelência mencionou, hoje, o Riacho Morto tiver um problema, o pessoal todo tem telefone lá, tem internet lá, melhor dizendo, tem internet, acaba ligando, a ambulância vai e atende na Ponte São Domingos, atende em toda a região do Riacho Morto, em toda a região da Vila Maravilha e no Distrito de São Pedro Passa Três. Então, essa cobrança de Vossa Excelência, ela é muito, mas é muito importante e de grande relevância. Assim como nós levamos, nós pedimos tratores para as associações, é importante se atentar para essa questão da saúde, como Vossa Excelência está se atentando. Então, eu faço votos aí que em breve a região possa ter realmente uma ambulância, porque é muito importante, de preferência, colocar o motorista de lá, ué. Lá com certeza tem alguém habilitado lá que vai ficar lá o carro disponível 24 horas, como é no Distrito de São Pedro do Passa Três. Vossa Excelência lembra também que eu cobrei que colocasse 2 motoristas, porque um só não dava conta, não, gente. O camarada, enquanto ele pensava em estar lá com a esposa dele, lá, deitado para dormir, o telefone tocava. De repente, ó, deslocar. Acabou de chegar, de repente, de novo o telefone. Então, hoje não. Uma semana é uma semana é outro. Lá não estou falando que tem que ter 2, mas pelo menos uma ambulância.
Pelo menos um.
Exatamente. E e o motorista lá disponível na região para atender a região. Meus parabéns e obrigada. Devolvo a palavra.
A parte, vereador Gil.
Vereadora Vânia, quero lhe parabenizar e dizer o tamanho e importância de ter uma ambulância no local, vereadora. Que até deslocar de Buritis até a Vila Cordeiro, dependendo da situação, infelizmente já foi a óbito, né?
Sem dúvida,
infelizmente, vereador. Já foi a óbito. Enquanto ela estiver lá e deslocar de lá para cá, ela vai salvar vidas. Isso eu chamo-se de economia burra. Porque vida não tem preço. Não tem preço. E quero lhe dizer mais, vereadora. São poucos que têm palavra, que promete e cumpre. Às vezes diz que nós dois somos muito rebeldes, né, vereador? A gente não manda recado. Eu gosto de falar é olho no olho, porque se prometer comigo tem que cumprir. Então não prometo que você não possa cumprir. E vamos continuar cobrando. Devolvo a palavra, tenha uma excelente noite, que Deus abençoe todos nós.
Obrigada, vereador Geldo. A gente não está aqui para afrontar governo, essa não é a minha índole, mas eu sou uma representante eleita, Elcio, legitimamente pelo povo. E nós temos o hábito de ouvir os anseios da população, de ir até o local. Nós rodamos 4.765 quilômetros nesse município, visitando todas as comunidades rurais desse município. Estou um dia no Bar Vermelho, um dia no São Vicente, um dia em Serra Bonita, um dia na Copaga, Vila Maravilha, Bar Vermelho, Macaúba e assim por diante. E todas as demandas que chegar até essa vereadora, nós vamos trazer aqui e vamos cobrar do Executivo e vamos trabalhar para que haja também resolutividade. Eu sei que muitos deputados, Geudo, do nosso prefeito e tantos outros foram eleitos, levaram com eles lá para o governo do estado, governo federal, os nossos sonhos, disse, e as nossas esperanças. Agora é a hora deles colocarem também recursos no nosso município. E o gestor da nossa cidade tem que cobrar também dos deputados dele, Gleice Elias, os deputados deles que tiveram voto, deputado Bosco, agora recursos. Vamos comprar ambulância para levar lá para Vila Cordeiro. Não é só o Distrito de São Pedro que é merecedor, não. Vila Cordeiro também é e outras vilas também. Então deixa essa aí, essa reivindicação.
Vereadora, você não concede uma parte?
Pois não, vereador.
Hoje eu tive com a secretária de saúde para até tratar de outro assunto. E lá prolongamos um pouco os assuntos. E eu ouvi um áudio ontem, uma pessoa que mandou cobrando uma ambulância para Vila Cordeiro, que muitos anos promete e não chega essa ambulância. E a secretária de saúde me disse hoje que dia 19 vai entregar uma ambulância, vai deixar, não sei se eu não estiver muito enganado, na Palmeira para atender toda a região ali. A Palmeira e o Gado Bravo vai ser entregue dia 19, agora.
Maravilha, né? Então, poderia já estar adiantando isso à comunidade.
Dia 19 vai ser entregue.
Pois não, assuntos como esse não precisava da gente ficar rotineiramente toda segunda cobrando e cobrando. Nós fazemos parte da Comissão de Saúde do município. Então acho que a gente tem, né, o dever, aliás, a Secretaria de Saúde, de falar com essa Comissão de Saúde os trabalhos que estão sendo prestados no nosso município. Também estou com uma reclamação aqui e quero deixar ela ao secretário Leônidas, para que possa diligenciar e ver o que pode ser feito ali na MG, Geudo, 400, mas que na realidade está bem dentro do perímetro urbano, próximo ali, Flávio, ao SAMU, aquelas oficinas. É impressionante o número de casos de acidentes que tem ocorrido ali naquele trecho. E todas as vezes que a gente pede um quebra-mola, eu não gosto de ficar pedindo quebra-mola aqui, mas chegou um abaixo-assinado com diversas assinaturas de comerciantes e moradores que estão ali entre o Veredas e o Taboquinha, devido à quantidade de acidentes. Então, eu sei que é MG400, talvez seria junto ao DR, mas também está dentro do perímetro urbano. Então, quero pedir o Leônidas, né, para diligenciar até o local e ver o que pode ser feito. E também estarei entregando em vossas mãos, Leônidas, que sei que está nos ouvindo, a abaixo-assinado, que foi entregue ao meu gabinete. E para finalizar, dizer que no dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher e em nome das minhas colegas, vereadora Cibele, vereadora Nilvia Prisco, eu quero parabenizar todas as mulheres buritizenses que fazem a diferença, Cibele, em nossa cidade. Mulheres que inspiram, mulheres trabalhadoras, mães, esposas, donas de casas e que também são parlamentares. mulheres que ocupam o seu espaço, mostrando, através do seu trabalho, que o lugar da mulher é aonde ela quiser estar. Então, em nome de vocês, colegas parlamentares, que trabalham diariamente, sou conhecedora de vossas ações em prol do povo do nosso município, oportunidade em que parabenizo a todas as mulheres pelo seu dia, que vai ser comemorado agora dia 8 de março, né, e que, claro, deve ser comemorado, Geudo, o Dia da Mulher todos os dias. Dizer também, para finalizar, acredito que o presidente vai estar falando sobre isso, nós temos um projeto aprovado nessa casa, chamado Mulher Destaque, que eu espero muito que agora, até o final do mês, a gente possa estar fazendo uma sessão solene, homenageando a diversas mulheres do nosso município, que têm serviços brilhantes prestados em nossa cidade. Obrigada, presidente. Uma boa noite a todos. Agradecer a Deus por nos permitir estar aqui mais uma vez em uma reunião. Agradecer a você, Diz, pelo seu trabalho dinâmico em nosso município e em todos os outros que você trabalha e passa, defendendo uma causa tão nobre e tão importante. Que Deus abençoe a todos e uma boa noite.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, agora em tempo de liderança, né, eu gostaria de cobrar da secretaria competente que faça um esforço e veja sobre o reparo ali na virada da avenida frente ao CTG, entrando para a rua Pau Brasil, ali no bairro Jardim. Né? Eu acho que não custa nada finalizar ali o asfalto naquele pedacinho tão pequeno. Também cobrar da secretaria de esportes que seja feito campeonatos de voleibol no nosso município. Né? Inclusive a todos os esportistas que estiverem procurando o gabinete dessa vereadora, a partir de amanhã a gente vai estar fazendo ofícios, enviando à Secretaria de Esportes quanto à questão de pedidos de materiais e patrocínios nesse gabinete. A partir do momento que a Secretaria de Esportes negar esses apoios, vereadora Vaninha, eu vou estar indo no Ministério Público fazendo uma denúncia, porque já que a vereadora, nós vereadores não podemos tirar apoio do nosso salário, do nosso bolso, para atender o esporte do município, então vai ser assim. A demanda vai chegar no gabinete a partir de agora, disse, eu vou pegar, fazer um ofício, enviar à Secretaria de Esporte, porque nós também enviamos emenda impositiva para lá, para atender na questão do esporte. Se não for atendido, eu vou levar até o Ministério Público e vou explicar para a promotoria, vou entrar na sala do juiz, pedir licença e explicar. A gente tira do bolso da gente para ajudar, o Poder Executivo está proibindo a gente de apoiar, de levar o nosso nome à sociedade. A prefeitura tem condição para isso, tem dinheiro para isso e não está atendendo a demanda do esporte do nosso município. Toda semana é bola, toda semana é uniforme, toda semana é patrocínio de logo, é disso e daquilo. A gente está ajudando, apoiando como a gente consegue, conforme o que o nosso bolso dá conta, né, vereador Faguinho? Então, como a gente agora está proibido pelo Poder Executivo de apoiar do nosso bolso, nós vamos fazer assim. Ofício, pode procurar o gabinete nosso, esportista, todo e um todo do município. Pode continuar procurando. Nós vamos levar a demanda para a Secretaria de Esporte, que a Prefeitura também tem obrigação de atender. Não é igual o voleibol, que eles dão um ônibus, o motorista vai e volta, não. O esporte, eu acho que ele tem que ser mais valorizado, para falar a verdade, sabe? Eu acho que o papel nosso não é tirar do nosso bolso também para ajudar mais, não. O papel nosso aqui é cobrar da secretaria competente. É do poder que tem obrigação de atender nosso esporte, tá? Nessa noite também, senhor presidente, eu gostaria de, né, de estar dizendo que essa vereadora esteve no encontro ao deputado federal Samuel Viana, lá na Câmara dos Deputados em Brasília, né, com o objetivo de fortalecer essa parceria, né, conquistamos aí ainda mais recursos para a nossa Buritis. Logo estaremos aqui colocando em prática. Na oportunidade, entregamos ofícios de várias demandas em prol do nosso município. Em breve teremos muitas novidades. E a resposta da nossa luta, o nosso trabalho, vem de Deus e de todos que nos escolheu para estar aqui representando cada um do nosso município. Seguimos firmes que em breve mais recursos chegarão para o nosso município. Trabalho não para e agradeço aí a receptividade do deputado e também de sua equipe. Agradeço aí a força do professor Pedro Paulo por ter nos dado o primeiro passo junto ao deputado federal Samuel Viana. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. Boa noite.
Só lembrando também, gostaria de agradecer e parabenizar também todas as diretoras dos colégios municipais que participaram das festividades agora na quinta-feira, no dia 29, ali na Casengue, das homenagens às pessoas que fizeram, que fazem parte da administração pública, assim como os vereadores, danças típicas, folias, as barraquinhas de comida típicas ali, também a todos os professores, aos pais, aos alunos que participaram. Queria agradecer de coração, achei muito bacana, agradecer a Secretaria de Educação pela iniciativa, o prefeito também, do qual proporcionou algumas horas de entretenimento e de alegria à população de Buritis. Como a vereadora Vânia tinha dito aqui, a gente neste mês de março, vai estar comemorando o mês das mulheres, né? Assim como de praxe. Em outros anos, a gente também vai estar fazendo, cada vereador, a homenagem a duas mulheres, aqui no plenário da Câmara, data ainda a ser definida, por questão, geralmente, sempre da última sexta-feira do mês de março, porém, a gente está com algum problema, em virtude de alguns problemas aqui da casa, de servidores acometidos com a dengue. Então, espero o retorno desse pessoal para a gente poder estar organizando e assim dar essa sequência para a gente definir uma data que estarei anunciando aqui. E com a graça de Deus, que a gente possa homenagear essas mulheres do nosso município, que é muito importante, uma iniciativa aí proposta pela vereadora Vânia, pelos outros vereadores aqui também, que tem sido de grande avalia essas homenagens, pois o pessoal, as mulheres, são mais, mas muito mais que vencedoras de serem homenageadas todos os dias, assim como foi falado com a vereadora Vânia nos disse, né? Serão apreciadas matérias aptas à votação. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria, presente. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Gilda Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilva Prisco.
Presente.
Vereador Zanã.
Presente.
Vereadora Professora Cibele.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devolvo a palavra ao seu presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos. Convido para participar da sexta reunião ordinária do dia 11 de março de 2024. Boa noite a todos, vamos em paz e que Deus abençoe a cada um dos senhores.